coro aqui dessa sessão, o vereador Jean Carlos, leitão do sindicato, Valdivino, vereador Fred Godoy, vereador Suender, policial federal Suender, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Rimê Július, vereador João da Luz, vereador Wederson Lopes, vereador Ananias, vereador Marcos Carvalho, vereadora Cleide Hilário, vereadora Celiane, da SOS, e vereadora Capitã Elisete, vereador Luzimar, vereador André Rezende. Coro suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta essa presente sessão e já peço à vereadora Celiane da SOS que faça a leitura do texto bíblico.
O que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 8, 13.
Obrigada, vereadora Celiane da SOS. Peço à vereadora Cleide Lara, que vai nos ajudar hoje no secretariando a mesa diretora, que faça a leitura dos projetos e correspondências a serem discutidas na sessão.
Bom dia a todos. Síntese da 8ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis, ao 27 de fevereiro de 2025, às 11h45, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária para a convocação da mesa diretora e sobre a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, professor Marcos Ananias Júnior e Hamilton do Autismo. A sessão foi realizada em formato híbrido, com alguns vereadores presentes fisicamente em plenário Teotônio Vilela e outros presentes foram de forma remota por meio de softwares de videoconferência. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura de síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatando o quórum suficiente, houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária nº 49/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre atualização da data base dos servidores públicos da administração direta autárquica e fundacional do município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária de número 50/2025, de autoria da mesa diretora, institui cota para exercício da atividade parlamentar CEAP no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de março, em horário regimental. Correspondências. A vereadora projeto de decreto legislativo número 53/2025, vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadania napolina à senhora Andréa Vieira de Souza Menezes e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 54/2025, vereadora Cleide Lares, dispõe sobre concessão de outorga de título de cidadania ao tenente coronel aviador Gustavo de Oliveira Pascotto e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 55, vereadora da Celiane da SOS, concede título de cidadão napolina ao senhor Marcelo Silva de Menezes e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 55/2025, vereador policial federal Suender, institui programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária de número 57/2025, vereador policial federal Suender, institui no âmbito do município de Anápolis programa de políticas públicas voltadas para catadores de recicláveis autônomos e da outras providências. projeto de lei ordinária número 58/2025, vereadora Cleide Lário, institui o uso do cordão tulipa vermelha como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com doenças de Parkinson no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 59/2025, vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a priorização na disponibilidade de vagas nos centros municipais educacional, CMEI, e nas escolas municipais de ensino fundamental para os filhos e filhas de mulheres que viverem numa maternidade, nas escolas municipais do ensino fundamental para mulheres que vivem em uma maternidade atípica, mães solo e crianças com deficiências no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 60/2025, vereadora Cleide Lário, dispõe sobre a criação do programa Oficinas Culinárias para Mulheres Idosas em Situação de Vulnerabilidade no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 61/2025, vereadora Andréa Rezende, institui programa Acolher e Respeitar no município de Anápolis com diretrizes para atendimento humanizado às mães de natimorto e óbito fetal nas unidades de saúde pública e privada, visando respeito e apoio durante todo o luto. Projeto de lei ordinária de número 62/2025, vereadora Ananias Júnior, dispõe sobre a transição energética nos prédios públicos municipais e da outras providências. Projeto de lei complementar de número 63/2025, mesa diretora, altera a lei complementar de número 547/2028, de dezembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Já abro o pequeno expediente com as vereadoras inscritas e peço que a senhora possa ocupar o lugar aqui da presidência, que eu possa usar a palavra do grande expediente.
Presidente André Rezende vai falar na tribuna, então, na manhã desta segunda-feira.
Bom dia, senhoras e senhores, colegas vereadores, servidoras dessa casa, servidores, representantes da sociedade civil, imprensa aqui presente. Como é bom a gente ver o nosso plenário com pessoas interessadas em acompanhar os trabalhos da Câmara Municipal. Hoje, nós estamos fazendo mais uma das ações para comemorar o mês da mulher aqui na Câmara Municipal. Algumas iniciativas já foram realizadas e hoje temos uma sessão conduzida na mesa diretora pelas mulheres eleitas nessa casa. É com grande alegria e senso de responsabilidade que iniciamos essa sessão e com essa mesa diretora que simboliza uma conquista que vai muito além dos nossos mandatos individuais. Ela mostra que Anápolis reconhece a representatividade feminina e elegeu essas mulheres para que possa representá-las. Deixo aqui o meu reconhecimento pelo trabalho honrado, competente, responsável que essas vereadoras fazem pela cidade de Anápolis. Vereadora Celiane, da SOS, vereadora Cleide Lari, vereadora Capitã Elisete e vereadora Thaís Souza. Elas representam, hoje, todas as mulheres anapolinas. E isso só é possível por mulheres que ousaram e fizeram histórias antes de nós. Nós temos apenas 15 mulheres eleitas em toda a história da Câmara Municipal. É um número muito pequeno, mas elas tiveram histórias significativas aqui na Câmara. E eu gostaria de nominá-las pelo respeito que eu tenho por cada uma delas e pelo significativo trabalho que elas fizeram, abrindo caminhos para que nós pudéssemos estar aqui. Professora Francisca Miguel, primeira mulher a ser eleita dessa casa em 1947. Vereadora Maria Conceição Meireles, Marlene Barbaresco, Miriam Garcia, Dinamélia Rabeiro, Gina Trocone, Geli Sanches, Vilma Rodrigues, Eline Rosa, doutora Trícia Barreiro. Entre tantas outras mulheres que pavimentam o caminho mesmo sem estar com o mandato na Câmara Municipal. Se hoje eu sou a primeira mulher a presidir o Poder Legislativo e mais de 130 anos de história da nossa cidade, é porque elas vieram antes de nós. E nesse mês da mulher, a Câmara resgata a sua história de trabalho pelas mulheres, mostrando leis e iniciativas significativas que fazem a diferença na nossa sociedade. A Câmara também faz homenagens e reconhecimento de mulheres que têm história dentro dessa casa. E a iluminação, ela vai muito além de um aparato de ornamentação. A iluminação da fachada do Poder Legislativo em rosa traz a conscientização e a discussão de toda a sociedade que passa aqui na frente para se discutir o que está sendo feito nessa casa e em toda a sociedade no avanço pelas mulheres.
o trabalho dessas mulheres aqui, de todos vocês, porque todos os projetos de apoio às mulheres foram apanhados por cada um dos vereadores. Isso tem uma significativa diferença dentro da Câmara e dentro da sociedade, porque essa luta não é só das mulheres, é de todos os homens e mulheres que reconhecem que precisamos avançar. Eu quero agradecer o apoio que eu tenho tido de todas as vereadoras, em especial, mas de todos os pares, para que a gente possa, de fato, avançar em lutas e conquistas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora presidente. Convido agora a segunda oradora, a capitã Elisete, para que faça uso da tribuna.
Vereadora capitã Elisete, é do PRD, fala na tribuna, então, no pequeno expediente, nessa sessão em que a mesa diretora está composta por mulheres, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, também, o mês de março,
bom dia
mulher.
A todos e a todas. Eu cumprimento a plateia hoje na pessoa do meu filho, Adailton Filho, que veio nos prestigiar nessa data. Agradeço o honroso convite, né, da nossa presidente para compor a mesa nesta manhã, nessa sessão ordinária. E já agradeço também, presidente, pela oportunidade de estar ao lado de mulheres tão prestigiadas, mulheres tão especiais aqui na nossa casa, na casa que é nossa, que é a casa que é sua. Hoje eu quero realmente trazer um assunto que é muito interessante, que é o Dia Internacional da Mulher. Nós vivemos esse dia da melhor forma possível, muitas comemorações, muitos aplausos, mas a gente entende que durante todo esse mês, a casa, a nossa casa, vai estar promovendo vários eventos nesse sentido, no sentido realmente de valorizar ainda mais as mulheres. Ontem, em um evento e em uma conversa totalmente informal com alguns amigos, né, da Polícia Militar, ele teve um momento em que ele nos disse que o índice de ocorrências em relação a atendimento à violência contra as mulheres é um índice muito elevado ainda para a nossa cidade. A gente precisa estar discutindo esses assuntos, a gente precisa estar mais próximo das mulheres, precisamos estar mais próximos de políticas públicas que realmente tragam dignidade, que resgatem algumas mulheres que às vezes se perderam numa história de amor. E a gente que entende, né, que às vezes acha que é uma história de amor e já passou pelo abuso, já caminhou para outras situações, que a gente realmente precisa ter esse olhar voltado para que a gente reduza esse número, para que nós possamos realmente cuidar mais e melhor das mulheres. Com esse intuito, a nossa audiência pública já tem data e dia para acontecer. Vai ser no dia 10 de abril, nós estaremos realizando a audiência pública para trabalhar o tema políticas públicas para usuários de drogas, moradores em situação de rua, o impacto da segurança pública e propostas para o tratamento e para a reinserção na sociedade e no mercado de trabalho. Nós observamos que a estatística hoje é muito alta em relação também às mulheres. Nós, até quando eu estava na ativa, em 2019, nós podíamos observar um número bem menor de mulheres em situação de rua. Hoje, infelizmente, o cenário mostra diferente. Portanto, nós iremos buscar estatísticas, iremos buscar formas e modelos para cuidarmos mais e melhor das pessoas de Anápolis, mas, em especial, as mulheres de Anápolis. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora capitã Elisete. Já convido a terceira oradora a fazer uso da palavra, a vereadora Celiane da SOS.
9:53, vereadora Celiane da SOS, é do MDB, fala na tribuna, então, na manhã desta segunda-feira.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa, na pessoa da nossa presidente, André Rezende. Bom, primeiro que essa mesa ficou muito linda, né, Andréia? Pedimos que me desculpe. Dia 8 nós comemoramos o Dia da Mulher. Na verdade, o nosso papel dentro da sociedade, dentro da nossa família, no âmbito do trabalho, é muito forte. As mulheres sempre mostraram a sua força, a sua coragem, sempre enfrentando locais que muitas das vezes sempre foram pertencentes aos homens. Isso é muito importante a gente lembrar, que nesse percurso, nesse caminho, nós tivemos homens ao nosso lado também. Inclusive aqui na nossa casa, né, que é a Câmara Municipal de Anápolis, temos os vereadores que sempre nos apoiam, sempre estão conosco nos projetos, ou discutindo, ou vendo uma melhor forma. Então, eu fico muito feliz nesse novo mandato de ter a capitã Elisete, que é uma mulher que já luta muito pela causa da mulher, e vocês, homens, que vieram também, o Divino, o Carrinho, né, que está aqui também, são apoiadores da causa da mulher, né, que tem lutado aí, inclusive, o Divino, pelo terceiro setor, que é comandado, Divino, você sabe, pela maioria das mulheres. Né? Ontem mesmo nós tivemos um resgate muito, muito forte aqui dentro de Anápolis, e eu sinto que eu represento muitas mulheres enquanto vereadora, mas enquanto protetora, porque não é fácil você entrar dentro de um local onde havia 40 animais em maus-tratos, animais que estavam sendo queimados, sabendo que quando você entra ali dentro, você também tem uma responsabilidade muito grande. Hoje eu tenho 40 animais na minha responsabilidade, e esses animais foram cruelmente, muitos deles assassinados, e esses nós conseguimos ontem salvar, que são 40 animais, e entre burro, égua, cavalo. É uma responsabilidade muito grande, Cleide, porque você sabe que são vidas. E eu sinto que a mulher, em cada lugar, cada bandeira, tem uma pessoa que luta por ela. Eu vejo a Elisete, eu vejo a André e a Cleide, assim como eu também, mas elas carregam muito forte dentro de si a causa da mulher. Isso é muito importante. Que Deus abençoe cada um de vocês, que abençoe nosso mandato e que as mulheres saibam, não tenham medo de lutar pelo seu lugar. Não tenha medo de colocar seu nome, inclusive, para ser candidata a vereadora. Aqui a casa é nossa, a casa é sua e nós estamos aqui para apoiar todos vocês. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereadora Celiane da SES. Agora convido a quarta oradora do Pequeno Expediente, vereadora Cleide Lário.
Vereadora Cleide Lário, republicanos, fala então na tribuna por até 5 minutos.
Quero cumprimentar a mesa diretiva em nome da presidente desta casa, a primeira mulher presidente desta casa, a vereadora Andréa Rezende, a qual eu tenho a honra de chamar de minha amiga. Cumprimento também aos demais pares em nome do Rimer Jules, que está ali pensativo, e agradecer também pelo presente Rimer que ganhei, que é do Girassol. E hoje é um dia onde essa mesa está florida, hoje é um dia onde todas as mulheres eleitas estão sentadas à mesa, homenageando aqui todas as mulheres anapolinas. Sabemos que ser mulher, nós levantamos muitas das vezes cedo, partimos para o trabalho, viemos, trabalhamos o dia todo. Porém, quando chegamos em casa, nós temos os nossos afazeres em casa. Nós, antes de sermos uma profissional, nós somos mãe, somos filhas, ou melhor, somos filhas, mães, somos donas de casa, cuidamos dos nossos afazeres em casa e temos que dar conta de tudo isso. E muitas vezes a mulher, somos chamadas de delicadas. Ah, a mulher é frágil, a mulher é delicada. Eu não vejo isso como delicadeza, porque uma mulher que levanta todos os dias, na madrugada, para ir trabalhar e voltar e cuidar do serviço da sua casa, ela não tem nada de frágil. Ela é uma mulher forte, que ela consegue lutar e conquistar o seu espaço na sociedade. Sabemos que muitas das vezes ela sai cedo, deixa o seu filho numa creche, num CMEI, vai trabalhar, retorna do trabalho, pega o seu filho no CMEI, quando chega em casa ela tem ali o seu terceiro expediente, onde ela tem que cuidar do seu filho, cuidar do seu esposo, cuidar da sua casa. Então, essa mulher, ela não desiste. Ela sempre está pronta para lutar e defender o seu filho e defender a todos. E o que muito nos entristece, vereadora Andréa, é quando a gente olha nas redes sociais e vê os manchetes de mulheres que são espancadas, mulheres que apanham. E esses dias, uma pessoa disse para mim assim, que apanha porque quer. Ninguém apanha porque quer. Mulher não gosta de apanhar. Mulher, ela gosta de ser tratada com respeito. E é isso que todas nós pedimos para todas as mulheres. Respeito. Respeito e que elas venham ser tratadas com dignidade. Muitas das vezes, elas chegam na sua casa depois de um dia de trabalho e muitas vezes o seu companheiro trata ela como um objeto, bate, joga para fora de casa ainda, casa essa que ela ajuda a sustentar e ele coloca para fora de casa. Mulheres que são espancadas brutalmente e muitas vezes chegam ao feminicídio. Então, essa é a nossa luta constante. Brigar por dignidade, brigar por respeito e para que essa mulher tenha o seu lugar garantido na sociedade, no trabalho e em todos os lugares. E que ela tenha direito de ir trabalhar sem ser maltratada. Ela tem o direito de ir trabalhar e poder enfrentar um transporte público sem receber uma cantada de mau gosto. Porque ela não é um objeto. Mulher, ela é muito mais do que um objeto. Que ela tem o direito de estar no seu local de trabalho e ser respeitada pelos seus colegas. Essa é a nossa luta constante como vereadora aqui deste parlamento, como eu tenho certeza que todas as minhas colegas, é uma das lutas que nós sempre teremos em prol e em defesa de todas as mulheres. Muito obrigada, e ainda em tempo, mulher, todos os dias é o nosso dia. Então, parabéns a todas vocês por ser a mulher guerreira, agarrida, que sempre levanta e defende o seu direito de estar nessa sociedade, em qualquer lugar. Lembre-se que você pode estar e ser o que você bem entender. Deus abençoe a todas, muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, que dividirá o seu tempo com o vereador Reamildo Espíndola, vereador Domingos de Paula.
Muito bem, você está acompanhando a sessão ordinária da Câmara Municipal nesta segunda-feira, 10 de março de 2025. Agora o vereador Domingos Paula, do PDT, usa a tribuna no grande expediente, ele divide o seu tempo, então vai usar 5 minutos na tribuna da Câmara.
Obrigado, presidente. Ao cumprimentar a Vossa Excelência, quero cumprimentar todas as parlamentares do Poder Legislativo, na pessoa da nossa presidente, desejar a você, Andréia, que faça uma grande gestão, que realmente o seu nome possa ficar marcado aqui na Câmara da Mulher, não por ser mulher, mas sim porque você é uma grande gestora e a expectativa é muito grande em torno disso e você pode contar sempre comigo. Agradecer aqui a vereadora Cleide pelo apoio, a parceria, Elisete, vereadora Thaís, não está aqui, vereadora Celiane, dizer que eu vou estar sempre à disposição de vocês para poder ajudar naquilo que for preciso. Cumprimentar todas as mulheres aqui da Câmara Municipal, na pessoa da Lília, da Lu, da Iete, todas vocês que todo dia dão um suporte para nós aqui, para nós vereador, aqui na Câmara Municipal. É um dia muito importante, e eu vi as vereadoras subir aqui na Câmara, dizer respeito da importância do tratamento que a gente tem que ter em relação à mulher. Eu tinha até um discurso aqui que eu precisaria até de um grande expediente, mas hoje, por ser um dia especial, presidente, eu vou ser bem curto e atento. E eu quero me dirigir, vereadora Cleide, que era por via da mulher, ao desrespeito que a Secretaria de Saúde está fazendo em relação à maternidade, a maternidade doutora Galberto. Aí eu peço o apoio da nossa presidente, da vereadora Cleide, da vereadora Celiane, da vereadora Thaís e da vereadora Catarina Elisete para poder nos ajudar a intervir nesse assunto. Nós aprovamos aqui o ano passado um fomento que passou nessa casa pelos 23 vereadores, aonde que o executivo tinha que repassar todo mês um valor de R$150 mil à maternidade doutora Adalberto. E um valor de R$600 mil à Santa Casa. Inclusive, a nossa presidente foi a relatora desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Nós precisamos fazer gestão para que a secretária possa fazer esse repasse à maternidade. E aí, nós estamos aproveitando esse mês que a gente fala de dignidade da mulher. A maternidade só atende mulher. É uma gestante que vem lá do Copacabana, é uma gestante que vem do Bar de Luz, é uma gestante que vem do Industrial, é uma gestante que vem lá da Grande Jaiara, com simples cartãozinho do SUS na mão e é atendida ali na maternidade do doutora Adalberto. Aí nós, vereador, nós estamos assistindo aqui uma perseguição política em cima da maternidade e poucos têm levantado a voz nessa tribuna para poder defender aquela instituição que é tão importante para a nossa cidade. Então, no mês da mulher, nós precisamos ter respeito à mulher que precisa da saúde na cidade de Anápolis. Nós precisamos ter respeito à mulher que vai ali na maternidade do Dr. Adalberto para poder ser atendida. E esse respeito, ele tem que começar pelo executivo da nossa cidade, aonde um repasse de 150 mil reais para uma prefeitura que arrecada milhões na cidade de Anápolis. E aí o que nos deixa mais triste é que a gente vê uma secretária de saúde inédita a esse assunto, ela não tem atitude. Inclusive, quando vai falar, muitas das vezes, quem fala em seu nome ou é o vice-prefeito ou é outra pessoa. Ela não se pronuncia. E nós precisamos de mudar isso. A partir da manhã, eu quero usar o grande expediente. Todo dia eu vou trazer um assunto em relação a isso que está acontecendo. Eu quero aqui, vereador Suene, pedir sua ajuda nesse assunto. Quer pedir ajuda a todos os vereadores. Mas principalmente as 5 vereadoras dessa casa para poder nos ajudar em relação à maternidade do Dr. Adalberto. Não simplesmente para ser o mês da mulher, é porque é um lugar que atende mulher todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E está pedindo socorro. E a prefeitura foi passado um projeto nessa casa que tem que fazer um repasse através da Secretaria de Saúde de 150 mil reais. Com a cidade, do tamanho da cidade de Anápolis, segundo o PIB do estado de Goiás, não dá conta de fazer um repasse de 150 mil reais para uma maternidade que atende pessoas carentes, mulher carente da nossa cidade. É uma vergonha. Secretária de Saúde precisa de tomar providência urgente. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Esse assunto é um assunto importante, que tem sido acompanhado de perto da minha parte, que nós precisamos de uma resolução mais breve possível, mas dentro da legalidade, dos parâmetros que a gente sabe que o executivo precisa conter e ter em todos os contratos. Convido agora para fazer uso da palavra o vereador Hamilton do Autismo, que dividirá o seu tempo.
10:06. Agora o vereador Hamilton do Autismo, do Podemos, usa a tribuna. Ele tem 5 minutos para falar. Vamos ouvir. 10:07.
Bom dia, senhores e senhoras. Com quem está aqui, vereadora Andréa, presidente dessa casa. Também a Cleide. Com quem está também a Eliane, a Felizete e Thaís. Com quem está todas as mulheres. E foi no dia 8, dia das mulheres. Ainda há um tempo, quero aqui parabenizá-las pelo seu dia. A Bíblia fala que Adão estava vivendo só lá no Éden. O Adão tinha um papel fundamental de mordomo de toda a condição dentro do jardim. Então ali ele administrava as situações dos animais, né, as situações das vegetações, e ali ele sempre estava organizando alguma coisa. Mas de repente algo lhe faltava. Deus lhe deu um sono, e no sono profundo foi retirada uma costela, no qual constituiu a adjuntora, a auxiliadora, né, a mulher companheira conselheira. E aí, né, o histórico da mulher, né, além de todos esses parâmetros, também um papel fundamental que só a mulher pode fazer, ninguém mais na vida pode fazer, que é dar luz ao ser humano. Então, o papel da maternidade. Então, quero parabenizar todas as mulheres, né, por ter aí, é intransferível esse dom de Deus na vida de vocês, né, o papel de ser mãe. É, aproveitando, falando sobre maternidade, Deus nos abençoou o entendimento, ainda quando foi expostas as impositivas, né, no ano passado, eu pude encaminhar a minha impositiva 100% destinado à maternidade. Então, tendo esse olhar, né, de vista, né, da defesa também, da saúde da mulher. Então, destinei 100%, 376 mil, se eu não me engano, me falha aqui a memória, isso mesmo, né, isso. Então, destinei 100% para a maternidade. Bom, mas o que me traz também essa tribuna, essa manhã, é falar do que está acontecendo na nossa comunidade autista, direta Brasil afora. Além da situação do capacitismo, né, situações de abuso de crianças, assim como aconteceu no dia 20, né, em Espírito Santo, a criança foi abusada. Né, e não foi fora de um âmbito qualquer, foi dentro de uma clínica de atendimento. Outra criança foi espancada até a morte no dia 28 de fevereiro, no Rio de Janeiro. E uma outra criança, a sua mãe envenena o filho com apenas 4 anos de idade. E aí a gente observa aí uma retórica muito grande nesse conceito. Você percebe que uma mãe vive numa situação de perturbações psicossomáticas, né, além de uma doença, talvez que possa ser adquirida, que é a depressão ou a ansiedade, ela faz esse fator. Né? E o noticiário não mostra, e nós sabemos que existe muito que tem acontecido Brasil afora e mundo afora, de mães que, além de matar os filhos, ela provoca o seu próprio extermínio. Eu já tive uma conversa com o Marco Aurélio, estou alinhando com ele e também junto ao Rodrigo da Saúde Mental para a gente criar um protocolo. E tive uma conversa muito breve com a doutora Eliane para que a gente possa melhorar nas pontas do município o atendimento na atenção básica. É trabalhar prevenção, é tendo dentro das unidades de saúde o psicólogo, é tendo dentro das unidades de saúde o psicopedagogo que vai poder trabalhar junto com essas crianças e quando ela for inserida na unidade escolar, ela já ter ali o seu início de aprendizagem. Então, é um projeto que é melhorar essa condição e atender a vida das mães, dos responsáveis, do tutor, enfim, de quem cuida. Porque cuidar de quem cuida é importante e é um papel fundamental que a nossa associação em Anápolis tem feito. Nós temos que cuidar de quem cuida, né? E tem buscado a esse olhar. Bom, quero parabenizar, né, ao senador Nessas Jesus, do Republicanos, que tem feito um projeto, inclusive eu busquei essa discussão e levei para o Congresso Nacional para que nós pudéssemos trazer um olhar para as crianças nível 3 ou autista nível 3 do POR, que tem essa supercarga avançada no autismo, né, que ela pudesse ter abafadores quando necessário. E esse projeto está em discussão no Senado Federal e nós queremos de fato isso possa acontecer e chegar nos municípios. Estou numa busca constante para que possamos ter recursos para disponibilizar, né, esse projeto, esse produto aqui no nosso município. Então, o trabalho aí não para. E tendo em vista que eu fiz um encaminhamento também, um indicativo, para que quando houver condições de algum estágio de ginásio, tenham-se também, né, gabines preparadas na questão de sobrecarga sensorial desse autista. Sem mais, devolvo a palavra.
Presidente, uma réplica, o vereador Hamilton citou meu nome. Obrigado, eu quero aqui mais uma vez cumprimentar o vereador Hamilton por ter destinado toda a sua emenda parlamentar para poder ajudar uma instituição importante da cidade de Anápolis, no caso foi a maternidade do doutor Adalberto. Quer dizer, você que está acompanhando a sessão, eu cheguei aqui na Câmara Municipal em 2009, 1º de janeiro de 2009, e todo ano os prefeitos da cidade têm um projeto de lei que é do Pormento. Ajuda a Santa Casa, ajuda a maternidade, ajuda o Hospital Espírita, tudinho. Então, isso aqui é uma coisa que sempre teve 150 mil reais por mês para a maternidade, 600 mil para poder ajudar a Santa Casa. Uma cidade do tamanho de Anápolis é muito simples. E eu estava aqui tentando falar com o vereador doutor Zé Fernandes, que é da saúde, tem uma ótima locução com a secretária. O que, que custa o vereador, que é até vice-presidente da casa, ir lá e conversar com a secretária e pedir para poder fazer o repasse de 150 mil reais para a maternidade do Dr. Alberto e de 500 mil, 600 mil para Santa Casa? Eu vou parar, gente.
Obrigada, vereador Domingos Paulo. Convido o segundo orador do grande expediente, vereador Luzimar Silva.
Horas 14 minutos, estamos no grande expediente da Câmara Municipal e agora o vereador Luzimar Silva vai usar a tribuna no grande expediente. O vereador Luzimar é do Progressistas. Vamos ouvir.
Eu, não sou réu, não sou agressor, não sou estuprador. Bom dia a todos que acompanham essa sessão na manhã de hoje. Todos, colegas, vereadores, quero aqui trazer aqui um pouco da minha revolta, indignação, com alguns imprensa, portais dessa cidade. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, todos que estão aqui na galeria, em nome do vereador Domingos de Paula, cumprimento todos os novos edis. Quero dizer um pouco, né, do que foi noticiado, do que foi falado da pessoa do vereador Luzmar Silva nos últimos dias. Mas o interessante é que agora essa mídia, quanto mais mal, pior, melhor para eles, se cala. Né? Audiência foi dia 27. E aí, no desfecho, quem noticiou? O que falou? Nada. Se cala todo mundo. Mas ainda bem que eu tenho o microfone dessa casa e a prerrogativa de estar falando nessa tribuna. Quero dizer aqui da covardia do portal Sebo, né? Portal Imundo. Cadê? Falou que o Luzimar estava em semana de agonia. Quem está debaixo da proteção de Deus, é quem serve a Deus, não tem agonia. Agonia vai ser o fim da vida deles, se estiver em cima de uma cama. Para trocar a fralda deles, às vezes não vai ter ninguém. Porque nesse mundo, o que planta aqui se colhe. Esse pessoal tem plantado maldade. Esse pessoal tem jogado sujo. Que dia que me procurou para me ouvir, para ir ali no meu gabinete, para falar comigo e joga o que quer na mídia? Teve a situação? Sim. Tinha que noticiar? Sim. Mas e agora? Por que não coloca nada que o vereador foi absolvido? Por que não fala nada, se cala? E aí tem os besta, os burro, que vai lá no comentário, põe carinha de assustado. Vai lá e comenta. Ei, imbecil, nem tudo que a Globo mostra é verdade. Nem tudo que esse portal mostra é verdade. Então, Deus é justo. Deus é justo. Depois, o trem está ruim para mim. Né? Será por quê? Porque vive plantando maldade. Cadê a resposta? Cadê uma notinha pequenininha que o vereador foi absolvido? O cheirador de cocaína que mudava a prefeitura todo dia? Cadê que ele postou alguma coisa lá? Cadê que ele falou alguma coisa a respeito da observação de ser absolvido do vereador Luzimar Silva? O fiscal do bobo, só bobo para acreditar naquele babaca, um cara que mora ali no bairro Araguaia, que mal paga o aluguel da casa dele. Aí se eu falo com prova, é dando picadinho, certo? Pedindo esmola através das redes sociais, não tem prestígio. Mas ainda tem uns imbecil que acredita no que ele posta, no que ele divulga. E quero aqui também fazer crítica, não à Rádio São Francisco, mas aquele repórter que está aqui no dia a dia, queria falar olhando dentro do olho dele, que é um hipócrita, um covarde, aquele tal de Jonathan Cavalcante. É outro, vive o dia a dia dessa casa. Soltou várias coisas contra o vereador Luzimar Silva e nunca adentrou no meu gabinete, nem aqui, nem na câmara lá embaixo. O que, que adianta ele vir aqui? Só para colocar maldade. Bom para a imprensa é as coisas ruins. Bom para a imprensa é as coisas que vêm de encontro, né, que vêm de encontro a nós, vereador dessa casa. Então, quero dizer, Rádio São Francisco, uma rádio tão gabaritada, um cara daquele. Queria falar olhando dentro do olho dele, que o homem fala olhando dentro do olho. E estou para resolver do jeito que ele quiser. É do jeito que ele quiser. Com ele, com esses outros donos de portais aí. Né? Cadê o que, que o Anápolis Notícia publicou? Já tem 13 dias hoje que teve a audiência. Nada. O que, que o tal do Anápolis na Roda publicou? Também nada. O que, que a Rota Policial publicou? Também nada. Anápolis em Foco? Também nada. Aí fica, né, para os senhores, ouvintes, as pessoas avaliar. Eu acho que do jeito que traz a notícia, tudo tem começo, meio e fim. Né? O que eu estou querendo aqui é que esse pessoal que tem aí as suas páginas, que tem aí os seus meios de comunicação, né, que tenha coerência com a verdade. Esse cidadão, John Cavalcante aí, desde que a polícia da campanha para estadual foi lá no meu escritório, ele falou tanta coisa, e agora de novo, né, mas revolta. Revolta a gente numa situação dessa por não trazer o outro lado. Ainda bem que eu tenho esse microfone. Né? Colocaram tanta coisa. Está ali o professor Léo Goiano, recebeu o título da dona por esses dias, gente que mexe com criança, aonde era um processo, o segredo de justiça, aonde eu não poderia falar antes. Mas eu fui ali nos meus núcleos de zumba, de balé, e conversei com todas as mães. O Léo fez a fala com todos os pais também do futebol, mostrando, né, nada disso. Eu criei duas enteadas, nunca coloquei a mão naquelas meninas, pelo contrário, só fiz o bem. Uma parte, ao vereador.
Obrigado. Eu pedi uma parte, vereador, porque eu também já fui vítima e sempre estou sendo vítima desse mesmo portal que o senhor está falando aí. Inclusive, ganhei uma ação na justiça no valor de 10 mil reais, ganhei na cidade de Anápolis, já recorreu na segunda instância, recorreu em terceira instância. O que é mais, triste é que essas pessoas que repostam, ficam falando besteira lá, essas pessoas são acionadas na justiça depois também. Eu acionei mais de 70 pessoas na justiça por causa disso. Inclusive, recentemente, postou aí uma multa que eu tinha levado de R$ 1.100. Eu nunca levei multa nenhuma, não. Eu nunca fui notificado nem nada. Já printei esse tudinho, está guardado. O dia que chegar a conclusão, eu vou tornar a entrar com processo contra esse pessoal e contra aqueles que repostou também. E agora é mais grave. Tem um que trabalha aqui na Câmara também agora. Então, esse pode muito bem ir até o gabinete de um vereador, quando tem alguma coisa, e perguntar. Eu sou a favor da imprensa livre, falando a verdade e ouvindo os dois lados. Eu estou sempre à disposição, o senhor está, eu acho que todos os vereadores estão também.
Uma parte, vereador.
O tempo está curto, Jorge, eu preciso concluir. Até peço, o pessoal faz um trabalho de excelência aqui na Câmara, que põe no nosso painel ali a decisão, né, da juíza. Eu fui absolvido tanto pela mulher, pela juíza, e também pelo promotor de justiça. Eu queria que fosse ali, né, um pouco pequeno, mas está ali chegando ao consenso, né, ali o excelentíssimo juíza e também do promotor, a nossa absolução. E aí eu quero agradecer aqui toda a minha família, pessoal que sempre esteve comigo, os pastores que esteve orando, pessoas, e aqui destaco um, né, um filho da capitã Elisete, qual veio ali, me deu força. Meu telefone bombou no dia da audiência, as pessoas conhecem a nossa sinceridade. Quero dizer que sou o Luzimar Silva, mas vou passar para o Jacques, rapidinho, Jacques.
Mas, Dona Luzimar, o silêncio é a melhor resposta da verdadeira sabedoria. Eu Quero aqui cumprimentá-lo pela sua vitória. Nós que estamos em um cargo público, exercendo um mandato, nós estamos sucintos a isso e temos que estar preparados, né? E temos que ter sabedoria para deixar que o tempo faça aquilo que verdadeiramente precisa ser feito. E o discernimento, eu diria que é o melhor caminho. Desejo boa sorte, parabéns, que Deus abençoe o senhor.
Obrigado. Não sou agressor, não sou réu, não sou estuprador. Sou o vereador Luzimar Silva, que sempre faço a diferença.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Agora convido o próximo orador a fazer uso da palavra, que dividirá o seu tempo com o vereador Ananias, o vereador João da Luz.
10:25, o vereador João da Luz, do Cidadania, agora outra tribuna, no grande expediente. Vamos ouvir.
Presidente, questão de ordem. O vereador Ananias, com todo respeito, me pediu para dividir o tempo, mas infelizmente eu não vou poder concedê-lo, porque os assuntos que me traz aqui vão exaurir os 10 minutos. Me perdoe, viu, vereador Ananias? Presidente Andréa, quero cumprimentar a Vossa Excelência e, cumprimentando você, quero cumprimentar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. É muito importante a gente ter isso em mente, que as mulheres estão conquistando espaço e democratizando a mão de obra. Então, as mulheres, a cada dia, merecem sim ser reconhecidas e têm o meu apoio, têm o meu apreço, vereadora Elisete. Quero dizer também que nós estamos orando para o nosso chefe do executivo, para que ele, esse problema de saúde dele seja revestido, né? Deus possa ir com providências, dando a cura, que nós precisamos do nosso chefe do executivo atuando aqui na cidade de Anápolis. Eu quero também dizer o seguinte, que essa semana é a semana do consumidor, né? Dia 15 é o dia do consumidor. E nós vamos trazer aqui dois assuntos importantes referente a isso. Eu quero também cumprimentar todos que estão aqui presentes, cumprimentar a imprensa, cumprimentar os internautas, com todo respeito. Considerar a palavra do vereador Luzimar, que eu achei extremamente relevante. Eu acho que nós temos uma ferramenta jurídica, Luzimar, eu estou te dando uma sugestão, eu sei que não quero ser professor de nada, mas nós temos uma ferramenta jurídica que garante o direito de resposta. Eu acho que com uma lauda, seu advogado pode sim resgatar o direito de resposta em todos esses canais que publicaram essa informação acerca do seu processo. E parabenizá-lo, né, pelo processo, pelo ganho de causa, né? É muito importante nós conseguirmos reverter uma situação dessa, né? A persona pública precisa sim de ter sim o seu nome divulgado, nós estamos sujeitos a isso, mas também quando é coisa positiva, nós queremos ver a imprensa noticiando, né? A gente faz tanta coisa positiva aqui, e é importante a imprensa noticiar isso também. Mas o que me traz aqui é o seguinte: apelidos. Eu nasci em bairro, muita gente já me colocou apelidos. João do Apagão, né? Nós tivemos até vereador aqui me chamando de João do Apagão. João das Trevas. João da Lamparina. Mas, de fato, gente, o nome que tem prevalecido é o João da Luz. Deus tem me honrado. Deus já me deu 4 eleições para estar representando essa casa aqui. Então, é o nome João da Luz que tem prevalecido. E, recentemente, eu recebi uma mensagem no canal de comunicação com um jornalista que eu respeito muito, que é o Lucivan Machado. O Lucivan Machado, ele fez um comentário, me perguntou se eu estava insatisfeito. Eu declarei sim para o Lucivan que estava insatisfeito, ele levou essa informação para o canal de comunicação dele. E eu queria chamar aqui a atenção da TV Câmara para me reportar novamente essa matéria que foi veiculada nesse canal de comunicação do DM. Gentileza, coloque aí, por favor. Então, quero só esclarecer, embora o meu nome seja João da Luz, o fato de eu trabalhar na Equatorial, sou funcionário da Equatorial, a empresa que leva a energia, né, para os quatro cantos, inclusive eu ajudo sim a levar a energia nos quatro cantos da cidade, na zona rural, tenho ajudado, mas a confusão é justamente essa questão da lâmpada, da luz. A responsabilidade da iluminação pública é do executivo. É da prefeitura. E eu sou muito procurado para poder resolver esse problema da iluminação pública. Não só eu, mas todos os vereadores aqui são procurados. Eu, para vocês terem ideia, eu tenho 300 pedidos na minha mesa encaminhados para o Rony. E aí eu quero fazer uma consideração importante. Agradecer ao Rony, secretário de Serviços Urbanos, que pacientemente, né, tem me atendido, já procurei o Rony por 4 vezes, e falando para o Rony da importância, explicando que a iluminação pública, ela tem autonomia. Hoje nós temos uma contribuição que chama Contribuição de Iluminação Pública. Nós temos mais de 150 mil consumidores da cidade que paga essa iluminação pública. E é uma arrecadação de mais de quase 2 milhões mês. Ou seja, isso não tem nada a ver com dívida do município, tem nada a ver com problema econômico do município. É uma manutenção mensal que acontece a todo momento. A todo momento você está recebendo esse valor. Então não justifica nós protelarmos um contrato, por exemplo, através de uma licitação 6, 8 meses.
Boa parte, vereador.
Inclusive, eu quero parabenizá-lo. Nós fizemos pressão, cobramos, o Rony pacientemente nos ouviu, e ele chamou através de uma ata de Águas Lindas, as atas que são criticadas, né? Mas eu quero fazer a defesa de um serviço urgente, e ele aderiu à ata contratando essa empresa aqui, ó, São Bento Light Solutions Limitada. Ela vai exercer esse serviço de manutenção por 5 anos na cidade. O valor de 53 milhões, pagos através da iluminação pública, da CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Então, eu quero parabenizar o Rony por entender a necessidade e ter paciência, né, com nós todos, né, todos aqui, todos os vereadores, com certeza, têm pressionado ele para que esse serviço de manutenção ele retorne o mais rápido possível. Eu acredito que essa semana agora já vai ser restabelecido esse serviço de recuperação das lâmpadas queimadas na cidade. Então, é importantíssimo nós termos em mente que esse é um serviço autônomo. A cidade de Anápolis é como se fosse um grande condomínio, né? E esse serviço é um serviço que é pago diariamente e ele não pode ser protelado. Vereador Fred Cacheco.
Obrigado pela parte, vereador João da Luz, né, como todo mundo conhece. Vereador, eu queria te dar essa notícia, mas você já ficou sabendo, né, sobre essa adesão dessa ata por parte do secretário Rony Evaldo, e eu acredito que agora não vai faltar lâmpada não, porque eu fiz um cálculo bem simples aqui de papel de pão aqui, pelo preço de uma lâmpada dessas de poste de mediana, nem a melhor nem a pior. E vai dar para ele comprar quase 914 mil lâmpadas. Então, dá para pôr lâmpada aí onde o secretário quiser. Então, isso é muito bom saber. Infelizmente, eu acho que é muita lâmpada, mas é bom saber que a população está querendo muito, porque há muitos locais escuros na cidade de Anápolis. Obrigado.
Só esclarecendo, vereador Fred Cacheta, obrigado pela contribuição. Esse serviço de manutenção, ele é rotativo. Esse valor aqui é durante 5 anos. E o valor da contribuição da CIP, ela serve, além da manutenção, né, ela serve também para poder pagar o consumo. Então, a iluminação pública, ela é paga por todos nós. Então, esse valor aqui, ele vai servir para custear isso. E para modernizar também a iluminação pública, porque ainda falta 20% dos bairros para receber a lâmpada LED. E é um dos pleitos que nós estamos levando para o Rony para que ele possa completar, ele possa completar os bairros levando a iluminação à lâmpada LED. Obrigado, presidente André, eu devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Convido agora o vereador policial federal Suender, que dividirá o seu tempo com o vereador Ederson.
Agora são 10h35. Dando sequência ao grande expediente, o vereador policial federal Suender, do PL, vai usar agora a tribuna. Ele tem 10 minutos para usar, mas vai dividir o seu tempo, então ele vai usar 5 minutos na tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador policial federal Suender, do PL. 10h36.
Bom dia a todos do plenário. Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo essa sessão sobre a tribuna para falar um assunto, mas antes gostaria de falar também da questão da maternidade, né? Como foi provocado aqui, ajudar a maternidade, isso é o meu papel, já estou fazendo hoje de manhã mesmo. Eu conversei com a secretária, com o jurídico da maternidade e com o jurídico também da CEMUSA. Falei com os três, né, logo 6 e pouquinho da manhã, já estava conversando com a secretária. A ideia é que se faça a contratualização, ou melhor, que foi revogada uma contratualização que seria anunciada na sexta-feira, né, foi revogada aquela anterior, para que a anterior a essa pudesse estar vigente, né, e vai continuar vigente até fazer uma nova contratualização. E que essa semana ainda seria empenhada aí os valores a serem pagos. Então, mais detalhes, a própria advogada da CEMUSA vai entrar em contato comigo agora à tarde para que possa estar esclarecendo melhores esses detalhes. Mas o certo é que, possivelmente, de hoje para amanhã, já começa, né, a estar valendo, já está valendo, né, esse contrato antigo, porque foi descaracterizado o novo, que seria o novo contrato. Então, espero que essa semana realmente já comece, né, a fazer os pagamentos, ou se não o empenho, pelo menos, né, e é isso que a gente espera. E querer agilidade, realmente precisamos de agilidade nesse processo, e é uma situação que eu, como presidente da Comissão de Saúde, estou solicitando aí diariamente a secretária, ao jurídico da CEMUSA e o jurídico também da Santa Casa aí, para que a gente possa juntos aí resolver esse problema, e eu estarei presente, estou atento. O outro assunto aqui, eu gostaria de repudiar as agressões verbais sofridas pelo nosso Frei Gilson e meu apoio a ele, né? Apoio ao Frei Gilson, que a gente vê aí alvo de comentários de pessoas ligadas à esquerda, comentários maldosos. Isso porque o Frei Gilson chegou ao patamar de mais de 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo a sua live, isso 4 horas da manhã. Né? E teve uma repercussão positiva essa live, e claro, né, uma pessoa que é contra aborto, que é contra todas propostas de esquerda, claro que a esquerda vai bater em cima. Né? E uma pessoa ligada ao próprio Lula, que teve no X, que é o Twitter, que era o antigo Twitter, teve posições negativas, né, maldosas contra o Frei Gilson. Então, que repudio veementemente essas pessoas que utilizam das redes sociais para colocar maldade nas pessoas justas e do bem, que é o Frei Justo. Isso por quê? Porque o Frei Justo já pronunciou, já fizeram comentários de apoio ao Bolsonaro. Então, hoje, quem apoia Bolsonaro é perseguido, né? Quem apoia Bolsonaro tem, sim, uma linha de perseguição de todas as esferas. Quem é da direita, como eu sou, como apoio Bolsonaro, sempre apoiei, vai ser perseguido sempre. Mas aí o Frei Gilson, eu e tantos outros, estamos em pé, estamos atentos, e eu quero, né, dar o meu apoio ao Frei Gilson aí, pelo trabalho que ele vem de evangelizar as pessoas. Colocar mais de 1 milhão de pessoas acordadas, 4 horas da manhã, para serem evangelizadas, para levar a palavra de Deus, para levar palavras do bem, isso não é fácil, não. Né? E aí vem as pessoas, que é típico, né, perseguir os líderes de opinião que são da direita, que é típico da esquerda fazer isso. Até porque, né, a Anitta, quando falou lá, manifestou em Trielétrico, que, dizendo sem anistia, aí está tudo ok. Né? Ela ficou em Trielétrico manifestando lá sem anistia. Aí está tudo ok, a esquerda está beleza, ficam felizes. Mas quando o Frei Gilson vem evangelizar e coloca mais de 1 milhão de pessoas, né, atentas a ouvir a palavra de Deus, aí as pessoas, aí ver pessoas voltadas à esquerda vão criticar. Né? Então eu quero aqui manter o meu apoio, né, em várias pessoas de vários segmentos, né? O próprio Nicolas, que é evangélico, o senhor já soltou seu depoimento aí, né, de solidariedade ao Frei Gilson, né? E, enfim, vários segmentos católicos também. E eu quero aqui manifestar o meu apoio ao Frei Gilson. Eu quero aqui repudiar a esquerda, mais uma vez, que tentam denigrir a imagem de líderes da direita. E eu quero aqui colocar o meu apoio a todas as pessoas de direita que vêm sendo perseguidas nesse momento ruim que o Brasil atravessa, e ao Frei Gilson, meu apoio irrestrito, que Deus abençoe e continue. E vamos para 2 milhões de pessoas ao vivo, Frei. Um abraço, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Suender Silva. Convido a fazer uso da palavra o vereador Wederson Lopes.
Agora, 10 horas e 41 minutos, vereador Wederson Lopes usa o grande expediente. É do Ederson, é do União Brasil. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa bela, bonita, na pessoa da presidente Andréia Rezende e na pessoa das três parlamentares que compõem a mesa nesta manhã, Capitão Izete, presidente Andréia, Cleide Lário. Cumprimento todas as mulheres que fazem parte aqui da Câmara Municipal, que trabalham nos diversos setores aqui da Câmara Municipal. Cumprimento as mulheres anapolinas e, em especial, mando um beijo aqui para minha esposa, a pastora Luana, e dizer a todas as mulheres que o papel que vocês desempenham é um papel muito importante, e a gente percebe o espaço que tem sido alcançado ao longo dos anos no meio político. Estou vendo ali a pastora Marli Lucy, a irmã Lindinha, na pessoa da senhora pastora. Cumprimento também todas as mulheres que têm se dedicado à obra do Senhor, que têm dedicado a esse serviço de evangelização e de missão aqui na cidade de Anápolis. Quero também dizer e conclamar a população anapolina que nós estejamos orando pelo nosso prefeito, Márcio Correia, que ele possa se recuperar o mais breve possível, que possamos unir as nossas forças, independente de religião, né, Jackson? Se é católico, se é evangélico, independente de religião, servimos ao mesmo Deus, e que possamos orar, buscar realmente que Deus possa estar colocando a sua mão sobre o prefeito Márcio Correia e que ele seja curado em nome de Jesus e possa voltar à cidade de Anápolis, ao seu gabinete, para colocar em prática tudo aquilo que ele tem sonhado e almejado e que nós sonhamos juntos, porque o elegemos prefeito da nossa cidade. Além disso, é bíblico que precisamos orar pelas nossas autoridades. Mas, presidente, o motivo principal que me traz aqui essa tribuna nessa manhã é uma excelente notícia. Estou aqui em minhas mãos com um ofício que eu emiti em 26 de agosto de 2019. Ofício 112/2019, endereçado ao deputado estadual Hamilton Filho, lá em 2019. E o assunto do ofício é solicitação da construção de uma escola estadual na região leste, na região, eu citei aqui Jardim Primavera, mas para atender toda aquela região leste ali da cidade, que engloba o Grande Filoso Machado, Morada Nova, Jardim Primavera, tem o Vida Nova, tem o Granville, então toda aquela região. E desde lá, eu tenho mantido contato com o deputado Hamilton Filho, que tem se demonstrado um deputado defensor da educação, que já conseguiu empenhar recursos aqui na cidade de Anápolis para reformas de escolas, né, que já foram concluídas, outras que estão em conclusão, como a escola Anhanguera, lá na Vila Formosa, uma luta do vereador Jackson ali para aquela região. E o deputado me convidou para estarmos ali na área que foi reservada agora para a construção dessa escola estadual, desse colégio estadual, ali no Jardim Primavera. Uma área de 18 mil metros quadrados, uma obra de 9 milhões, um projeto pronto, ele me mostrou o projeto, que vai acolher ali 1.200 alunos, vereadora Capelizete, 1.200 alunos ali naquela região, projeto pronto, já está na Procuradoria Geral do Estado, para finalizar a parte ali da Procuradoria, para ir para a licitação. E segundo o deputado Hamilton, esse ano ainda, de 2025, provavelmente no início do segundo semestre, já estaremos ali dando a ordem de serviço nesse momento histórico aqui para a região e para a cidade de Anápolis, desse colégio estadual ali naquela região. Não posso deixar de agradecer também ao governador Ronaldo Caiado. Através do deputado Hamilton, conseguimos fazer com que essa demanda chegasse até o governador Ronaldo Caiado, e o governador Ronaldo Caiado tem se mostrado também alguém interessado em revitalizar, em reformar e em construir escolas estaduais, especialmente aqui na cidade de Anápolis. Algo que há mais de 20 anos não acontecia e retornou e voltou a acontecer, a essa atenção especial ao ensino médio, aos colégios estaduais, no governo do governador Ronaldo Caiado. Então fica aqui a nossa gratidão ao governador Ronaldo Caiado, à secretária Fátima Gravioli, mas um agradecimento muito especial, que é quem está nos representando, levando essa demanda e conquistando essa demanda aqui para a cidade de Anápolis, que é o meu amigo, o deputado Hamilton Filho. Nós fomos eleitos vereadores em 2012, éramos do mesmo partido, PSC na época, fizemos aqui na legislatura de 2013 a 2016, um mandato juntos aqui, nessa legislatura, e fico muito feliz do desempenho que ele tem alcançado junto à Assembleia Legislativa. Então, presidente, é o que eu tinha a dizer, fica aqui a nossa gratidão e a nossa divulgação àquela região, e nós vamos estar muito felizes de estar participando dessa ordem de serviço que será dada ainda nesse ano naquela região. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Vereadora Ananias não está presente no plenário. Quero convidar o último orador a fazer uso da palavra, vereador Jean Carlos, líder do Executivo.
Agora, 10h47, o vereador Jean Carlos do PL, líder do prefeito, primeiro secretário da mesa, usa a tribuna.
Bom dia, presidente Andréia. Cumprimento Vossa Excelência, especialmente nesse dia, as mulheres vereadoras que representam as mulheres da cidade de Anápolis, vereadora Capitã Elisete, vereadora Thaís Souza, vereadora Celiane, vereadora... Está faltando, hein? Quem, gente? Bacleide Hilário, todas que representam as mulheres nesse poder legislativo. Cumprimento os colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos da imprensa que nos acompanham nessa sessão ordinária, retorno no mês de março, e aqueles que estão no plenário aqui, tentando virar. Mas, principalmente nessa manhã, fazendo o coro aqui ao vereador Wederson, rogar a Deus, né, pela plena recuperação do nosso prefeito, Márcio, para que ele esteja o mais breve possível disponível para o retorno das suas atividades cotidianas e para cumprir a missão, né, que Deus me permitiu ser gestor dessa cidade, mesmo estando nesse momento em tratamento, tem feito um esforço aí para encaminhar as diretrizes, os despachos com o seu secretariado, mas o importante é que evoluiu para bem, para melhora, e com fé em Deus brevemente estará novamente na sua rotina. Que Deus o abençoe, e a cidade de Anápolis está com você, Márcio. Nós estamos todos em orações para sua breve e plena recuperação. Bom, eu, senhoras e senhores, nós já falamos muitas vezes aqui da maternidade, mas nunca é demais relembrar que, infelizmente, todo esse imbróglio causado não é decorrente da vontade da gestão, não é nenhuma questão política. Foi bem publicado, notificado, noticiado, que no último dia da gestão anterior, na pretensão, talvez de até contribuir, prejudicou. Porque no apagar das luzes, mudou mais de 25% do valor de um contrato sem requerer o rito administrativo. A gestão administrativa, Jacques, ela realmente é complicada. Mesmo para quem tem experiência, muitas vezes um pequeno deslize passa batido e prejudica a situação. Então, não é nada de perseguição política. Eu, particularmente, estive várias vezes já com o doutor Olegário, que eu tenho uma grande estima, estou nesse momento como representante aqui do líder do governo, para dizer que não há nada disso. Até outro dia já estive lá, 1 hora da manhã, o Olegário dentro de SAMU, correndo atrás, nós tentando ajudar as pessoas. E todos nós e toda a administração, o prefeito, a secretária, sabe da importância daquela instituição. Agora, criou-se um imbróglio jurídico. Esse imbróglio foi objeto de definição em um parecer. E que já direcionou a solução, que já foi tomada a rescisão do contrato estabelecido no último dia. O contrato que, infelizmente, estava maculado e vários de vício e gerou, portanto, sua nulidade. E a represtinação revigorou, portanto, o contrato anterior por interesse público, a bem de preservar os trabalhos daquela instituição. E nesse momento, conforme a informação da Procuradoria, da Secretaria de Saúde, o processo está encaminhado para empenho, realizados os empenhos do processo anterior, do contrato anterior, nos parâmetros do contrato anterior, serão iniciados, porque não ainda tempo dessa semana, esperamos os repasses à maternidade doutora Adalberto. Então, todo o nosso respeito àquela instituição que presta um serviço valoroso às mulheres, não só de Anápolis, como bem disse, mas de vários outros municípios. E nós temos essa consciência. E esse problema vai ser sanado. E, mais do que isso, nós vamos estar tentando criar alternativas e condições para ampliar de forma correta o respaldo para a instituição maternidade doutora Adalberto. Em relação à iluminação, João, você foi aqui, antecipou, mas não é nem que o secretário, o Rony, que ele tenha compreendido e entendido a necessidade. Isso aí é imperativo. Cidadão e secretário, chegou, uma das principais demandas é a iluminação pública. O problema foi a situação encontrada. Porque quando você fala, fez a adesão, que foi uma solução encontrada, João, para, no menor tempo possível, se abreviar a solução, a voltar à normalidade, e já iniciou o trabalho, aderindo à ata, fazendo a adesão à ata, para que pudesse criar uma alternativa célere para o serviço retornar, quando se fala no valor de 53 milhões, é uma expectativa de gasto se for usado 100% do previsto nos 5 anos. Aí isso vai depender do faturamento e do serviço prestado. E o serviço lá previsto realmente não é só de lâmpada. Fizeram um cálculo aí, simplório. Mas o que mais inviabilizou nesse momento lá, uma série de situações pendentes, foi, por exemplo, falta de fios, relés, conectores. A grande tinha quantidade de luminárias, mas que estavam queimadas e não tinha garantia que se substituir em poucos dias já estavam de novo apagadas. E hoje, João, você falou que tem 300 pedidos, mas no Zap tem 2 mil. Só você, 2 mil pedidos. Portanto, você está com mais de 15% aí de solicitação. Mas não é só somente a substituição, mas você bem disse aqui, é a melhoria do sistema de iluminação e ampliação dos LEDs de toda a cidade. Também contempla aí serviço e equipamento para atender outras áreas, por exemplo, arenas, o Divino tanto tem cobrado aí, estádios, arenas esportivas, campos de futebol, praças, parques e outros, e outros equipamentos públicos. Agora, isso só vai ser pago mediante, obviamente, a prestação de serviço de acordo com a disponibilidade também financeira do município. Nós temos, de fato, a contribuição da iluminação pública, que é para subsidiar, subsidiar todo o sistema. Então, isso tem sido feito e vai ser ampliado à medida agora que o serviço tenha capacidade de ser prestado. No primeiro momento, foram, né, realmente um momento difícil. E o secretário, não é que compreende, entendeu? Já entrou sabendo. A solução é que agora foi viável, foi utilizada, foi a ata declaratória de adesão a essa empresa que vai atender as demandas do município e nós vamos estar acompanhando diariamente. Pois não, Divino.
Obrigado, vereador Jean. Importante a gente passar a comunicação para quem está lá na ponta da maneira correta, né? É, quando se fala de 53 milhões, todo mundo enche os olhos, né? E acha que vai ser gasto somente com lâmpada, como foi dito aqui. Mas eu fiz uma pequena relação aqui, através do documento que me passaram. Está incluso poste de concreto, lâmpada, parafuso, abraçadeira, conector, elaboração de projetos para as arenas para poder estar renovando, fitas isolantes, cabos, arruela, os braços, né, os alumínios, refletores de LED, né, que vai ser colocado nas arenas, no estádio Jonas Duarte, no estádio Zeca Pugliese, que é uma demanda que a gente tem muita procura, o pessoal cobrando muita gente. E eu pedi para poder incluir também os ginásios da nossa cidade. Então, ou seja, serão 53 milhões em 5 anos, porém, não é somente gasto com lâmpadas, porque é importante dizer isso para a comunidade local lá. Obrigado, João.
E outra coisa que, obviamente, é uma licitação normal, poderia decorrer 6 vezes, 8 vezes, quem sabe mais. Essa foi uma forma, agora não quer dizer que vai perdurar os 5 anos, porque nós temos aí toda a fiscalização e vamos ver como é a prestação do serviço, se vai ser a contento. Nós queremos o mais breve possível, nesse primeiro momento, é a substituição, né, principalmente os pontos que estão em maior prejuízo, vários pontos da cidade realmente exigindo imediatamente ações e foram criadas várias equipes e de acordo com a demanda, João, onde tem mais solicitação, foram encaminhadas as equipes para dar prioridade. E aí são vários os locais, realmente aqui, várias equipes, e certamente nós vamos estar acompanhando e esperamos que a prestação de serviço esteja com tempo, porque essa foi uma alternativa criada para que de imediato retorne o serviço e atenda a população e garanta aí a iluminação pública de qualidade. Pois não, João, terminando aí, bem rápido, por favor.
Eu quero deixar registrado, Jean, que nós fizemos uma fala no sentido de reconhecer o esforço do secretário, do Rony. A gente sabe que é uma transição de governo, precisava se adaptar, mas nós fizemos o quê? Um convencimento, nós levamos o convencimento do Rony de que esse serviço de manutenção da iluminação pública, ele é autônomo, não depende de recursos. Ele, hoje, esse valor, através da CIP, ele é garantido. Então, eu deixo registrado aí as minhas considerações e os meus parabéns por ele voltar a resgatar esse serviço nessa celeridade na qual foi feita pela ata.
Beleza, João. Na verdade, você reafirmou, não é nem um convencimento. Convencido, o secretário certamente estava da importância de manter o serviço. E mais, o trabalho dele agora é ampliar e trazer mais qualidade a toda a cidade. Nós vamos estar acompanhando, tenho certeza, nos próximos 15 dias, a manutenção desses mais de 2 mil pontos, né, de luz que já estavam, alguns represados há quase um ano, de acordo com o que consta no zap da solicitação da prefeitura, serão agora colocados em dias, e é o que nós esperamos. Eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos para o grande expediente, encerro o grande expediente e peço à vereadora Cleide Lari que faça a aferição de fórum para abrir a ordem do dia.
Vereador Reamilton do Autismo, vereador Jean Carlos, vereador Alex Martins, vereador Jackson Charles, vereador Leitão do Sindicato, vereador Divino, vereador Carlinho da Feira, vereador Fred Godoy, vereador Suender, vereador Luzimar, vereador Fred Cacheta, vereador José Fernandes, vereador Domingos Paula, vereador João da Luz, vereador Rimê Jules, vereador Wederson Lopes, vereadora Capitã Elisete, vereador Andréa Rezende, vereadora Cleislari, quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. Já abrimos a ordem, havendo quórum suficiente, já abrimos a ordem do dia e já passa a palavra ao vereador Domingos de Paula, inscrito.
Obrigado, presidente. Presidente, eu pedi pela ordem, porque acho que já tem aí uns dois meses desse imbróglio em relação à maternidade. Eu sempre vejo pessoas subindo de bordo, está olhando, vai dar certo, não vou trazer uma resposta. Só que não traz. Não traz, não resolve, uma coisa simples.
Pela ordem, presidente.
É só ir lá, vai na secretária, conversa com ela, traz uma data, é amanhã, é daqui 15 dias. É dia 10, é assim, que o próprio colega ali do PL foi lá, falou, mas só que não resolve, vereador. Não resolve. Assim, aí cai no descrédito. A sociedade já não acredita mais na fala que vocês vão ali e usa a tribuna e fala que vai, ó, tá analisando, vai resolver. Analisar o quê? É um projeto de lei que passou aqui na casa. É um formento. 150 contos, tem que analisar nada, tem que pagar. Pô, depois, não vou nem falar o nome que a gente costuma falar do líder aqui, pô, fraco demais mesmo aí. Não tem poder de chegar lá e falar, você quer daqui dia que você vai pagar. Eu preciso de usar a tribuna e dar uma satisfação para os vereadores, eu tenho que dar uma satisfação para a sociedade. É, fala uma data. Aí o chega ali, não dá, não traz uma resposta para a sociedade. Então, ó, vai ser dia 20. Vai ser dia 10, vai ser dia 30, mas fala, já vai para 3 meses. Sim, é difícil, senão vem até com adjetivo que o próprio colega não vai gostar, devolva, presidente. Mas traz uma solução, vereador líder.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas a cima da fala do nosso líder, Jean. Estive com o Rony há uns dias atrás e ele, muito ansioso pelo esse novo contrato aí da troca de lâmpadas. Serão inicialmente mais de 3 equipes que irão fazer essa troca de lâmpada. Então, eu acho que no prazo mais rápido possível, todas as lâmpadas da cidade serão trocadas por LEDs. Essas lâmpadas queimadas também serão trocadas. Então, aqui agradecer o secretário Rony, agradecer o diretor, o Wanderson, e também o gerente de iluminação, o Aurélio, por esse empenho. A gente sabe que não é fácil. Eles tiveram que refazer um contrato, então muitas lâmpadas ficaram represadas, mas eu acho que no final desse mês tudo já estará, todas as lâmpadas serão trocadas. Então agradecer e parabenizar a equipe lá da Secretaria de Infraestrutura. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Frederico Godoy, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André. Eu quero usar essa palavra pela ordem aqui para registrar um problema que existe com os consumidores de água. Eu já fui procurado pela Dona Maria, hoje eu fui procurado pela Dona Maria, e já fui procurado por outros consumidores também. Pessoas humildes, pessoas economicamente fracas, e que às vezes é pega de surpresa. Por exemplo, a Dona Maria, ela trouxe aqui, nós vamos levar o conhecimento do governador Ronaldo Caiado. Nós estamos na Semana do Consumidor, né? Dia 15. A Dona Maria, ela tinha uma cisterninha no fundo da casa dela, vereadora Elisete. E ela sempre usou essa cisterna. E aí a Saneago vem com o benefício, né, da água tratada, que é importantíssimo para todos nós. Ela coloca lá sua caixinha e continua usando a cisterna. E de repente me aparece um fiscal da Saneago e multa essa senhora por ela usar esse serviço. E ela, por desconhecimento, às vezes, ela não tinha o conhecimento de que tinha que pagar a outorga para Saneago. Ela tinha que estar usando essa cisterna. E aí a Saneago multa essa senhorinha em valor de 15 mil reais. De onde é que um cidadão, uma pessoa de baixíssima renda, vai tirar o dinheiro para poder bancar uma outorga que faltou fiscalização da própria Saneago? Porque a Saneago tem que ir lá e identificar que existe o problema. Ela está lá usando a cisterna a vida inteira. E não é só ela que está com esse problema. Então eu queria pedir o apoio dos nobres vereadores para a gente levar o conhecimento do governador, uma moção de apelo mesmo, para que o governador anistie essas pessoas. das famílias. Você pagar uma outorga de uma cisterna que você está utilizando há muito tempo, porque o fiscal identificou o problema agora, eu acho que não é justo isso. Nós vamos preparar um documento, vamos fazer uma moção de apelo, e vários consumidores hoje têm esse problema. Está sem o serviço de água potável tratada, porque não dá conta de pagar essa outorga, que faltou o quê? Fiscalização a tempo do fiscal da Saneago. Aí ele passa 15, 20 anos usando. Vai cobrar esse tempo retroativo? É justo? Então, eu queria deixar essa informação nessa semana do consumidor. Nós vamos estar levantando essa bandeira para esses consumidores que encontram com essa dificuldade. Obrigado, eu vou a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Pela ordem.
Obrigado pela concessão da palavra. Quero trazer aqui um assunto muito importante. Muito pode falar, é futebol, é não sei o quê, saúde é preocupante, mas eu quero falar aqui, fazer um pedido. Eu falei em off aqui com o Dr. José Fernandes, ao Jean Carlos, o líder, fazer um pedido ao senhor. Em novo, hoje eu cheguei aqui, o senhor perguntou, nós falamos um pouco ali do Galo. Pelo amor de Deus, não quero saber se o Roberto entregou, se terminou, se deixou de terminar, o que, que tem que fazer. Estamos prestes a chegar a uma final de campeonato. A arquibancada está pronta, nova. Vamos liberar aquela arquibancada. Eu deixo aqui, ô Carlinho da Feira, nós está sempre ali. A polícia já faz uma questão de segurança, já separa ali, né, a torcida, perdendo um grande espaço na arquibancada. Mas está certo, tem que ter a segurança. Agora está ali uma arquibancada nova no Jonas Duarte. Já está usando os vestiários ali embaixo, né, tanto o time visitante quanto o time local. Gente, se está faltando alguma coisa, coloque os pessoal para trabalhar, finais de semana, sábado, domingo. Mas, pelo amor de Deus, uma cidade de 417 mil habitantes. O Anápolis está prestes a chegar à final de um campeonato. O que está dificultando para entregar aquela arquibancada? Está nova, está pronta. Parece que é a rampa, o acesso. Então, peço aqui, né, as pessoas que é mais ligada, ao secretário, né, que entrega aquela arquibancada ali para nós em tempo recorde. Olha a perga para o próximo jogo de semifinal. O Anápolis que foi lá, conseguiu o empate. É casa cheia. Aí lá em Goiânia esgotou os ingressos dos visitantes. Teve torcedor do Anápolis que teve que comprar e ficar caladinho do outro lado. Então o pessoal está animado, está empolgado. O Anápolis vem aí para uma série C de campeonato. Então a arquibancada está ali, vamos entregar aquela arquibancada. Esse é meu pedido aqui como desportista, como torcedor do Anápolis, né? Então, até mesmo para a torcida visitante ter um espaço maior, Fred, mais amplo. É momento para o clube também arrecadar. E aí a pessoa, às vezes, vai perder o jogo por não ter espaço no Jonas Duarte. Então, é um apelo que eu faço aqui aos novos edis, que é mais próximo lá, né, do Márcio Corrêa. Ele está hospitalizado, mas o vice está aí representando e fazendo trabalho. Então, que dê agilidade, que termine aquela obra. Vai ser inadmissível ter uma final no Jonas Duarte e não entregar uma obra que está pronta. Ela está pronta. Agora, o que está dificultando, eu não sei o que é. Né? Então, deixo aqui o pedido em nome da diretoria do Anápolis, como torcedor do Anápolis, né, Fred Cacheta, todos nós, Divino aí do Corinthians, Carlinhos, Fred Godoy, até os da Rubra, que vai lá secar, né, que tem um espaço maior para eles também.
Marreta, presidente.
A palavra, vereador Fred Godoy.
Presidente, eu acho que o Luzimar não está entendendo. Eu estou achando que ele vai jogar. É a Napolina que vai lotar o estádio. Não está dando conta de lotar sem um anel. Por que ele quer que abra o anel? Já está vago lá, não está dando conta. Sobrando ingresso todo jogo, ele quer que abra o anel lá ainda. Se não está dando conta de lotar os ingressos, não está dando conta de tirar a torcida. Para que vai abrir mais espaço, Luzimar? Vamos passar vergonha. A torcida não está indo, Luzimar. Não é jogo da Rubra que dá 8, 10 mil pessoas, não. Isso é jogo com a nave, pelo amor de Deus. Lotou lá em Goiânia porque vocês tinham a carga de 1.500 ingressos. Agora que a carga é maior, não lota. Você vai me desculpar, mas a realidade é essa. Devolva a palavra.
A coisa aqui é séria, Fred Godoy. Falando sério.
Quero Agradecer a presença do senhor José Hilário, pai da vereadora Cleide Hilário, hoje acompanhando a sessão aqui no plenário, do meu amigo Genilson Mariano, grande comunicador. Muito obrigada por participarem conosco. Com a palavra pela ordem, vereador Divino Santa Cruz Corinthians.
Obrigado, presidente, mais uma vez. Presidente, eu acho que as informações elas têm que chegar de uma maneira verdadeira. E aqui nessa casa e no executivo também, ninguém aqui é contra a maternidade do Dr. Adalberto. Muito pelo contrário. Todos nós estamos fazendo uma corrente para que possa se desenrolar o quanto antes, para que seja feito o repasse. Mas, infelizmente, algumas coisas que acontecem, que é passado para o público que está lá fora, que não condiz com a verdade. E quero aqui parabenizar mais uma vez aqui a minha assessoria, né, que me mandou aqui um documento, e eu fiquei até um pouco assustado sobre a questão de valores, né? Quando se fala de 150 mil meses, nós estamos falando aqui de um contrato que foi feito em 2024 de R$ 8.235.568. Dividido em 12 meses, vai dar uma parcela de R$ 686.297. É importante demais a conta que a gente cobre sim do Poder Executivo para que possa ser sanado o quanto antes. Mas nós não podemos deixar aqui também de dizer sobre a questão da responsabilidade do governo Márcio Correia, de estar tratando o negócio com muita clareza e com muita seriedade. Nós não podemos, quando encerrar essa gestão, entregar a prefeitura da maneira que nós pegamos endividada. Então é muito importante que a gente tenha sensibilidade e entenda que a gente precisa, sim, dar a condição da maternidade da doutora Adalberto, dar a condição para a Santa Casa também, mas averiguar o que está acontecendo, por que esse contrato está tão absurdo de valores. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz Corinthians. Com a palavra, vereador policial federal Suender.
Obrigado pela palavra. Vou usar essa parte aqui para falar também da questão da iluminação. A primeiro momento, né, a gente olha aí um contrato realmente 53 milhões alto, né? E claro, a gente vai averiguar isso aí, vai estar atento, vai estar acompanhando esses gastos, porque é a nossa obrigação, mas se modernizar a iluminação pública, se proceder com a iluminação pública de qualidade, é muito importante. Eu sempre digo que eu vejo iluminação pública como segurança pública, né? E como segurança pública, eu sempre falo que os três itens, qualquer gasto não é gasto, é investimento, que é saúde pública, que é segurança pública e educação pública. Esses três, jamais a gente tem que pensar em gasto e investimento. E investimento, né, na iluminação é de suma importância. Então, a gente vai avaliar aí, né, qual o trabalho que vai ser feito. Realmente, repor é uma obrigação, eu acho que isso aí, né, nem se fala, mas a gente vai avaliar também se vai modernizar, porque o que a gente percebeu que vai trabalhar também para uma modernização da iluminação pública. Isso é muito importante. A ANAF merece, precisa de iluminação pública, precisa de modernização da iluminação pública, e eu acredito muito, como eu falei, em segurança pública. Segurança pública, ela passa pela iluminação pública de qualidade. Uma cidade iluminada, ela tem índices menores de criminalidade. Então, a iluminação, ela é de suma importância. Então, antes de simplesmente criticar, nós vamos trabalhar, entender essa iluminação, como será feita essa iluminação, que quem é o usuário final é a população, né? Então, uma iluminação de qualidade traz segurança pública de qualidade. E meu rol, minha linha, é segurança pública também. Então, segurança pública, saúde pública e educação, ela jamais deverá ser vista como gasto, e sim como investimento. E assim eu preciso, né, falar sobre essa linha de segurança. Outra coisa também, eu quero já aproveitar esse momento e falar sobre as mulheres também, né? Dar os parabéns a todas as mulheres, que Deus abençoe aí cada mulher que faz, né, desse mundo melhor, né? Dos meus 14 servidores hoje, né, no gabinete, 9 são mulheres. Então, muito além, né, do que até a própria lei que diz 50% lá, que é facultativo, né? Eu fiz esse trabalho justamente para que possa enaltecer as mulheres no serviço. Espelho muito na minha esposa, Zilbernique, né, que ela, mulher que atua e atuou na Polícia Federal, enfim, né, mulher guerreira, mulher que sempre esteve à frente do trabalho
Então, eu convivi com isso, com a mulher à frente ao trabalho. Então, as mulheres ocupam seu espaço com qualidade, maestria, e eu adoro isso. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Inclusive, a nossa superintendente é mulher, muito respeitada, enfim. Né? Então, as mulheres estão de parabéns aí, por cada dia ocuparem espaço importante para elas. Obrigado, devolvo a palavra.
Cada policial federal Suender, não havendo mais inscrito na ordem do dia, já passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Presidente, pela ordem tinha pedido.
O líder do PL.
Pela liderança do governo. Por favor. Obrigado, presidente. Ainda em tempo, só para dizer que a administração tem as suas independências, né? Que, de repente, se o senhor chegava lá e mandava pagar, por isso que está esse caos de 300 milhões, essa desordem provocada, porque o senhor podia ter usado essa força aí, que o senhor disse que tinha, para pagar, por exemplo, a bolsa de graduação, que está quase 2 anos atrasado. Aqui, nós respeitamos a hierarquia e as competências. O pedido e o trabalho está feito. Agora, simplificar que é 150 mil, o senhor talvez não tenha essa compreensão, o que é aporte, o que é faturamento do tabela SUS, tem o fixo, tem o faturado. Tem que ler o contrato para tentar entender. Eu pedi um assessor para tentar ajudar, porque essa simplicidade de colocar que só passa 150 mil não é isso. Criou-se uma alteração de mais de 30%, superando o que a lei permitia, sem observância do risco. E o embrólio foi formado. Não é só chegar lá e falar, paga aí, não. Primeiro tem que corrigir a lambança. Graças a Deus foi publicada a rescisão, sexta-feira, e agora voltar a cumprir o que era um contrato regular que foi prejudicado. E mais, não é apenas simplesmente chegar lá, tem um processo. Depois de regularizar, tem que empenhar, liquidar, e sim, vai poder chegar lá e realmente poder pagar. Agora, esse argumento é tão furado, por que que não usou para pagar as outras coisas que está pendente, então? Mas nós vamos regularizar. E certamente, na hora certa, você vai ter um anúncio aqui do pagamento.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Agora já inscrito o vereador Hamilton Spindle.
Antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Bom, por que eu fiz essa leitura desse versículo em 1 Timóteo, capítulo 2? A Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades. E hoje nós estamos vivendo aqui uma situação, uma condição de que o nosso chefe do executivo está enfermo. E outro dia um portal diz, será que é verdade? Será que não é? Né? E de fato, ele foi transferido até de Anápolis para Brasília, nessa condição de buscar aí essa melhoria de saúde. E é uma realidade muito grande dentro do conceito político, né, que muitos vêm aqui e falam na tribuna sobre fake news, e é a grande verdade. Eu me assustei, e no período da minha iniciação na vida pública, política, eu entrei até um processo depressivo quanto às grandes fake news correlacionado ao meu nome, à minha família, à minha esposa, ao meu lar. Mas é interessante, né, averiguar se de fato são reais. Bernard Jones dizia algo importante, algo mais valioso que a vida, que é a honra. E às vezes, por contas de vários fake news, as pessoas atacam a honra das pessoas sem pensar que atrás de um projeto, um processo, existe um ser humano que também tem sentimentos, que tem uma família, que tem uma conduta, que tem um lar, que tem uma esposa, que tem filhos. E aí, por conta dos faturamentos dos likes, prefere soltar aí fake news. Né? Infelizmente, esse portal soltou esse fake news aí contra o nosso executivo, mas eu quero dizer, eu, a minha família e a nossa equipe estamos em oração pela vida dele, que Deus restitui, né, a saúde dele, para que possamos avançar, né, em projetos e processos, né, de construção no nosso município. Quero aqui aproveitar e parabenizar, né, pelo Dia da Mulher, né, quatro mulheres muito importantes na minha vida, que é a minha mãe, a minha sogra, a minha esposa e a minha filha. E aí, replico aí, né, saudações a todas as outras mulheres e que Deus abençoe vocês.
Com a palavra, vereador Fred Caixita.
Obrigado, presidente. Só informando ao vereador, meu amigo Xará Frederico Godoy, que o estado tem sido lotado, sim. Até com grandes quantidades de torcedores da rubra lá, porque tem muito tempo que eles não assistem nenhum jogo lá no estádio, então vamos abrir aquele espaço ali também para os torcedores da rubra também. E vamos lotar o estádio. Brincadeiras à parte, eu quero informar o vereador que realmente ele teve uma informação equivocada da assessoria dele, que realmente ele confundiu, ele não, a assessoria dele, contratualização com o fomento. O fomento de 150 mil que nós votamos aqui, adivinha? E eu quero só a título de esclarecer, nós votamos, é um repasse, é uma ajuda da prefeitura para a maternidade doutora Adalberto. O que você falou foi contrato. O contrato aí, que você está falando dos valores, que eu também acho que já deu tempo demais de analisar, verificar, tentar falar com a maternidade doutora Adalberto para que fique um valor ali, que a maternidade continue seus trabalhos de forma excelente, como ela já vem feito durante esses anos todos. Mas o que o vereador Domingos Paula falou, o fomento que nós votamos aqui no final do ano, é uma ajuda de 150 mil, que também não foi repassado para a maternidade. Então, para que não haja essa confusão por parte do senhor aí, eu estou apenas explicando que tem um contrato e o projeto de lei de fomento que ajuda tanto a maternidade quanto a Santa Casa. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Andréia. Observa-se que os dias de agonia da oposição está se findando, né? Porque aproveitar de um momento de início de governo para apontar o que pode ser melhorado ou não, nesse primeiro momento é muito fácil, né? Mas nós temos a convicção de que as coisas estão se encaixando e no momento oportuno tudo entrará nos eixos. Aí eu vou ver o discurso depois. No que diz respeito à questão da maternidade doutora Adalberto, aqui é inegável o compromisso que essa casa tem com a maternidade, assim como tem com a Santa Casa, né? Eu tenho meu coração aberto, tranquilo e leve, que um dos problemas causados nessa questão foi a ocasião da aprovação da suplementação nessa casa no final do ano, que eu defendi, mas que não foi amplamente compreendido. Este é um problema que acarretou parte do problema da maternidade. Somado-se a uma questão de um equívoco encontrado pela própria maternidade no contrato, que foi sanado, inclusive, pela própria maternidade. Agora, os trâmites normais para se pagar o fomento e etc. tal, está acontecendo. Eu, doutor Zé Fernandes, vereador Jean, estaremos hoje reunidos com a secretária para que nós possamos definir, inclusive, datas necessárias para finalização desse imbróglio e atender um pedido da maternidade, que é muito importante. O serviço prestado pela maternidade é, sem sombra de dúvidas, relevante para a cidade. Então, eu queria pedir nesse primeiro momento, mais uma vez, para a oposição e para a população, nós estamos passando por um período transitório e que esse período transitório acontece isso mesmo, mudança de empresas, novos empenhos, novas contratualizações e, obviamente, há um delay nesse período aí de prestação do serviço, mas que será solucionado. Com relação ao estádio Jonas Duarte, está aguardando, inclusive, a aprovação por parte do Corpo de Bombeiros para liberar a outra parte, que é o que completa o anel. Embora, desde o princípio, a ampliação do anel ali foi visando o retorno da Rubra para a primeira divisão. Porque, infelizmente, o Anápolis não consegue suprir todo o anel. Então, vai precisar que a Anapolina retorne para a primeira divisão para que o anel seja utilizado. Então, calma que tudo vai acontecer no tempo certo. E quando a Anapolina retornar agora à primeira divisão, não tenho dúvidas que, além dos torcedores da Anapolina, que diferente do dito pelo vereador, vão lá torcer contra, não, nós vamos lá torcer para o futebol de Anápolis. E a Anapolina tem contribuído muito para o sucesso das arrecadações do Anápolis Futebol Clube. Se não fosse a torcida da Anapolina, seria uma catástrofe a torcida que o Anápolis levaria ao estádio. E a complementação do anel, com certeza, ela será ampliada com o retorno da Anapolina à primeira divisão. E tenho dito.
Não havendo mais inscritos na ordem do dia, passa a palavra à nossa secretária para a votação dos projetos, moções e indicações desta sessão.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 039 de 2025, vereador Reamildo do Autismo, concede de cidadania Anapolina à senhora Áurea Dias de Ávila Batista e da outras providências. Constituição, Justiça, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 21 de 2025, de autoria do vereador Reamildo Espíndola. Em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Como vota o vereador Ananias? Ausente. Como vota Andréia Rezende? Voto favorável. Cabo Fred Caixeta?
A favor, presidente.
Como vota a vereadora Capitã Elisete? Ligou. Favorável. Como vota o vereador Carlinho da Feira?
Favorável.
Como vota a vereadora Cleide Lara?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Divino Antônio Santa Cruz?
Favorável, presidente.
Como vota Dominguinhos e Cedro?
A favor.
Como vota Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Jackson Charles? Como vota o vereador Jean Carlos?
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz?
A favor.
Como vota o vereador José Fernandes? Como vota o vereador Leitão do Sindicato?
A favor.
Como vota o vereador Lesmar Silva?
Favorável.
Como vota o vereador Policial Federal Swender?
Favorável.
Como vota o vereador Marcos Carvalho? Ausente. Vereador Hamilton do Autismo?
Favor.
Como vota o vereador Remê Júlias?
Favorável.
Como vota a vereadora Celiane da SOS? Ausente. Vereadora Thaís Souza, justificada a ausência na sessão, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Jackson Charles, retornando ao plenário. Como vota o vereador Jackson Charles, projeto de título de cidadania Anapolina?
Aprovado.
Projeto aprovado. Votações de moções, indicações e requerimentos.
Primeira votação, projeto de lei ordinária, número 032-2025, vereador professor Marcos Carvalho. Encontra-se ausente, projeto está prejudicado, presidente. Requerimentos de serviços públicos. Vereador Alex Martins, requerimento de nome 1107-1109, 1164 a 1167. Requerimentos do vereador Andréa Rezende. Requerimentos de número 1069 a 1079, 1183 a 1185 a 1182. Requerimentos do vereador Capitã Elisete de números 1087, 1134 a 1135. Carlinho da Feira. Requerimentos de número 1171 a 1202. Vereadora Cleide Lara. Requerimentos de 1128 a 1129. Vereador Dr. José Fernandes. Requerimentos de 1142 a 1153. Frederico Godoy. Requerimentos de número 1080 a 1085, 1173, 1182. Jackson Charles. no 1110, 1116 a 1116, 1203 a 1204, 1200 e 1206. Vereador João da Luz. Requerimento no 1130, 1131 a 1184. Leitão do Sindicato. Requerimento no 1061 a 1068, 1088 a 1089, 1117 a 1127, 1166. Policial Federal Suender. Requerimento no 1090, 1096 a 1104, 1106, 1136 a 1039, 1772, 1207 a 1208. Vereador Reamilto do Autismo. Requerimento no 1156 a 1163, 1193 a 1200. Rimê Jules. Requerimento no 1205. Requerimentos para leitura e votação. Requerimento da vereadora Capitã Elisete, de número 1086. Encaminhados à presidência da Câmara Municipal para a presidente Andréia, solicitando a realização de audiência pública no âmbito da Comissão Permanente de Segurança Pública sobre políticas públicas para usuários de drogas, moradores em situação de rua, o impacto de segurança pública e propostas para o tratamento e a reinserção na sociedade no mercado de trabalho. Requerimentos do vereador João da Luz, de número 1132, requer encaminhados à Secretaria de Saúde o conserto dos aparelhos de exames por imagem do município de Anápolis. Requerimentos de número 1133, encaminhados à Secretaria de Saúde, um estudo sobre os custos e valores do tratamento de pacientes nefrológicos custeados pelo Sistema Único de Saúde. Policial Federal Suender. Requerimento no 1140, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando complementação do quadro de professores da Escola Municipal Professora Maronita Dias Dourado, situada na rua Luiz Carlos de Souza, setor sul, nesta cidade. Indicações. Indicação, vereadora Cleide Lário. De número 204, requer... Indicação encaminhada ao prefeito municipal de Anápolis, Márcio Correia, requerendo a construção do centro de tratamento para portadores de diabetes no município de Anápolis. Requerimento número 205, indicação encaminhada ao prefeito municipal de Anápolis, Márcio Correia, para indicação e publicação na internet de lista de espera dos pacientes que aguardem por consultas discriminadas por especialistas, exames e intervenções cirúrgicas, outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde no município de Anápolis e da outras providências. Requerimento de número, indicação de número 255, encaminhada ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma praça com quadras poliesportivas e academias ao ar livre no bairro residencial Boa Vista, no município de Anápolis. Indicação do vereador Domingos Paula, de número 195, encaminhado ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando a construção de uma praça na Avenida Contorno, em frente ao residencial Bela Vista. Indicação do vereador Dr. José Fernandes, de número 246, requer envio e indicação ao prefeito municipal de Anápolis para a construção de uma creche no distrito de Sousânia, no planejamento de infraestrutura educacional do município. Requerimentos do vereador Dr. José Fernandes, número 247, requer envio de indicação ao prefeito municipal Anápolis para, através dos órgãos competentes, para criar um restaurante popular no industrial. Requerimentos do vereador Frederico Godoy, indicação do vereador Frederico Godoy, de número 176, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal senhor Márcio Aurélio Correia, solicitando a viabilidade e implantação da pavimentação asfáltica por toda a extensão da rua José Melo, localizada no bairro residencial Arco-Íris, Anápolis. Requerimento de indicação de número 248. Requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Márcio Aurélio Correia, solicitando a viabilidade da construção de uma praça pública na área pública já existente, localizada no bairro Campos Elísios. Requerimento do vereador, indicação do vereador Jean Carlos, o número 241, enviado ao prefeito municipal, senhor Márcio Aurélio Correia, indicação do vereador Jean Carlos, enviada à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviço Público, solicitando o serviço de asfaltamento em toda a extensão da rua RM1, Sítio do Recreio, Recanto das Mansões. Requerimentos do vereador Leitão do Sindicato, de número 243, encaminhados ao prefeito municipal para estudo de viabilidade para continuidade do asfalto na rua Verde Vale, quadra 55, bairro Paraíso, Anápolis, Goiás. Requerimento número 256, Leitão do Sindicato, requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis para estudo de viabilidade para continuidade do asfalto na rua Verde Vale, quadra 39, lote 16, casa 2, bairro Paraíso, Anápolis. Indicação do vereador Leitão do Sindicato, número 257, indicação ao prefeito para a construção de uma escola municipal no Parque das Primaveras. Indicação de número 258, requer seja enviada ao prefeito municipal de Anápolis, senhor Márcio Correia, estudo de viabilidade para a implementação de uma unidade de saúde no bairro Parque das Primaveras. Requerimento, indicação do policial federal Suender, de número 177, indicação ao poder chefe executivo para a construção de uma praça na área situada na rua L8, quadra 37, em frente ao lote 23, Jardim Europa, nessa cidade, com instalação do parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre, devidamente paramentada, iluminada e arborizada. Indicação de número 178, policial federal Suender, indicação ao chefe do executivo para a revitalização completa do campo do futebol localizado entre a Avenida Paramentada, Paranapanema, e a Avenida Paraguai, no bairro Jardim América, nesta urbe, providenciando um gramado adequado à prática de esporte, cercado por alambrado, instalação e lixeiras, construção e arquibancadas e vestiários, bem como instalação e iluminação em toda a área. Indicação de número 179, indicação ao Poder Executivo Municipal para a construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Raimundo de Oliveira Paz, situada Avenida Francisco Alves, em um bairro da Lapa, nesta cidade. Indicação de número 180, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, juntamente com a CMTT, viabilize a instalação de faixa inteligente de pedestres com luz de LED, sensores e placas de aviso de travessia nas principais vias públicas do município. Indicação de número 181, feita ao chefe do Poder Executivo para construção de banheiros e vestiários em todas as arenas poliesportivas do município de Anápolis. Indicação de número 183, indicação ao chefe do Poder Executivo para construção de vagas de estacionamento com iluminação adequada ao longo do canteiro central da Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Indicação de número 185, indicação é feita ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada, iluminada com a academia ao ar livre e pista de caminhada, estacionamento de carros, parque infantil no canteiro central da Avenida Arco Verde, bairro Arco Verde. Indicação de número 187, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, a viabilização de vacinação antirrábica com efetiva aplicação pelo Poder Público para cães e gatos de rua, bem como do seu registro de monitoramento eletrônico no âmbito do município de Anápolis. Indicação de número 188, indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada, iluminada com academia ao ar livre e pista de caminhada, estacionamento para carros e parque infantil na rua Bruna Ribeiro Alves, residencial Buritis, em frente ao residencial Sanona, nesta urbe. Indicação de número 189, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para instalação de academia ao ar livre devidamente equipada no Central Park. Indicação de número 190, indicação ao chefe do Poder Executivo para a reforma completa da Escola Municipal Manuel Gonçalves da Cruz, bairro Jardim das Américas. Indicação de número 191, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que apresente a esta Casa de Leis projeto de lei que institua a isenção de IPTU aos proprietários de imóveis localizados em áreas de obras públicas e que, em virtude delas, enfrente transtornos que sofram prejuízos diretos ou indiretos a si ou seus bens e de outras providências. Indicação de número 192, feita ao chefe do Poder Executivo para a realização de estudos técnicos para viabilizar a instalação e implementação de restaurante popular no conjunto habitacional Filósofo Machado Carneiro. Indicação de número 193, indicação ao chefe do Poder Executivo para a realização de estudos para viabilizar implementação, cabeamento subterrâneo em substituição a cabeamento aéreo no âmbito do município de Anápolis. Indicação de número 199, indicação ao chefe do Poder Executivo para que apresente a esta casa projeto de lei que conceda incentivo fiscal mediante desconto de IPTU aos empresários, proprietários e inquilinos de imóveis que promovam a recuperação e conservação de suas fachadas, construção e manutenção de calçadas permeáveis, vagas de estacionamento, etc., na região central do município de Anápolis e demais regiões comercial do município de Anápolis. Indicação de número 201, refeita ao chefe do Poder Executivo para que apresente a esta Câmara Municipal projeto de lei que institua a regulamento de pagamento de incentivo financeiro anual aos agentes comunitários de saúde no valor de 2 salários mínimos, conforme estabelecido na portaria GM / do Ministério da Saúde de número 576/2023 do Ministério da Saúde, a fim de se dê inquestionável, garanta o seu cumprimento no âmbito do município de Anápolis. Indicação de número 202, indicação feita ao chefe do Poder Executivo Municipal para diligenciar a pavimentação e recapeamento da Avenida Brasília, que margeia BR-060 entre os quilômetros 91 e 93 nessa cidade de Anápolis. Indicação de número 203, indicação... Obrigada. Indicação feita, número 203, feita ao chefe do Poder Executivo para que diligencie com a apresentação de projeto de engenharia, tendo em vista a exigência do DENIT, a liberação da segunda entrada da mesma BR-060, que dá acesso à Avenida Tocantins, bairro Jockey Clube, próxima Pérola Distribuição, trecho Brasília-Nápoles, objetivando a passagem de fluxo de veículos de carga. Indicação de número 208, feita ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre no bairro Morada Nova, nessa cidade. Indicação de número 209, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para implantação de bebedouros em todas as arenas esportivas da cidade de Anápolis. Indicação de número 210, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com pista de caminhada, ciclofaixa, parque infantil, academia ao ar livre no bairro residencial das Flores. Indicação de número 211, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no residencial Dom Felipe. Indicação de número 212, requer que seja encaminhado de ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal para solicitar a reforma completa do CEMEI, professora Helena Ferreira Melazo, nesta cidade. Indicação de número 213, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa e ampliação da estrutura física, Escola Municipal Valmir Bastos, com construção da quadra de esportes nessa cidade. Indicação de número 214, indicação feita ao Poder Executivo para construção de praça na área em que se encontra a Rua dos Pinheirais, Rua das Limeiras, Rua dos Lírios, bairro Privé Lírios do Campo, nessa cidade, com instalação de parque infantil, pista de caminhada e academia ao ar livre, devidamente paramentada, iluminada e arborizada. Indicação de número 215, indicação ao chefe do Poder Executivo, prefeito ao chefe do Poder Executivo para implantação de iluminação pública em toda a extensão da rua FC22, que dá acesso à BR-153 Residencial Flores Cerrado, nesta urbe. Indicação de número 216. Indicação ao chefe do Poder Executivo para que diligencie junto ao governo estadual a construção de um CMEI que atenda ao distrito agroindustrial e adjacência nesta urbe. Indicações do vereador Cabo Fred Cacheta, de número 15. Moção de aplauso aos policiais subtenentes Dalma e ao primeiro sargento Vadoilton pelo salvamento de uma recém-nascida que chegou ao quarto BPM com engasgamento de leite materno. Moção de aplauso. Não poderá ser votada, senhora presidente. Mas está presente? Cabeçete Chacheta não será votado, o autor não está presente. Moção de aplauso número 18, do policial federal Suender. Moção de pesar do policial federal Suender pelo falecimento de Pero Donizete Gomes, ocorrido aos 3 de março de 2025. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra. Vereador Reamilton? Perdão, senhora presidente. O vereador Reamilton está presente. Moção de aplauso número 16. Encaminhados, moção de aplausos aos empregadores em comemoração ao Dia Municipal do Empregador, Lei Municipal número 4.338, de 28 de dezembro de 2023. Moção de aplausos número 17, vereador Reamilton do Autismo, requer encaminhamento à moção de aplausos aos profissionais em procedimentos estéticos em comemoração ao Dia Municipal do Profissional de Procedimento Estético. Sem mais moções, requerimentos e indicações, devolvo a palavra, senhora presidente.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão.
Discutindo, presidente. Na verdade, a minha discussão é mais uma questão de ordem, porque nós estamos votando os requerimentos em bloco, e aí o regimento permite isso, que a indicação tem a mesma função do requerimento. Então, migrou-se os pedidos, os requerimentos, para a forma de indicação, e voltou ao que era antes. Então, ou a gente libera uma sugestão para a mesa, né? Ou libera para votar os requerimentos também individuais, ou a gente sugere para que as indicações também sejam votadas em bloco. Porque não fica tendo nenhum sentido se a gente vai migrar o requerimento para a indicação. É só uma sugestão à mesa. Obrigado, devolvo a palavra.
Excelente sugestão. Nós estamos já com o requerimento seguindo o regimento e podemos também avaliar essa sugestão para as indicações,
questão de ordem,
porque estão tendo muitas indicações e a gente realmente perde um tempo relevante de discussão.
Questão
vereador
de ordem.
Jackson Charles.
Eu acho que esse problema resolveria facilmente se nós atentássemos o objetivo da indicação, que é expressa no regimento. O que está acontecendo? É que está utilizando a indicação para fazer pedidos dos requerimentos. Então, se a senhora atentar para qual é a finalidade da indicação que está expresso aí, com certeza nós eliminaremos um número bem expressivo das indicações e, obviamente, terão que migrar para os requerimentos, normalmente.
Ótima sugestão, vereador Jackson Charles. Eu pedi para a nossa diretoria legislativa se atentar a essas questões para que a gente possa avaliar uma melhor forma de votação.
Presidente, só uma réplica aqui, vereador Jackson. Eu me atentei, eu li o regimento antes de fazer a minha fala, e no regimento fala que as indicações, elas podem conter o mesmo teor dos requerimentos. Então, por isso que está tendo o regimento. A gente só tomar essas providências.
Discutindo.
Vereador Suender, policial federal Suender.
Primeiramente, só falar que eu também concordo, né, com a votação em bloco aí das indicações. Eu acho que não há problema nenhum. Eu acredito, agora eu quero usar espaço aqui, né, para discutir aqui uma moção de pesar ao Pedro Donizete, né, o Pedro Donizete, ali morador da Jaiara, um grande amigo, um cara combatente aí no meio político, né, tem uma linha de atuação, teve uma linha de atuação muito firme diante das críticas políticas. Ele então teve um acidente e acabou falecendo. Quero aqui dar minhas condolências a toda a família do Pedro, né, e desejar aí que conforte o coração, né, dos familiares, dos amigos, e lembrar sempre do Pedro Donizete, aquele cara guerrido, né, diante das críticas políticas, não se intimidava. Então, Pedro tem aí a minha total, a família do Pedro aí tem minha total solidariedade. Que Deus abençoe a família do Pedro Donizete e que Deus também possa, né, abraçar o Pedro nesse momento aí, que eu sei que está abraçando. E o Pedro sempre foi uma pessoa do bem, né, e as pessoas do bem sempre têm o seu lugar reservado junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra ação aqui, gostaria de poder retirar aqui a indicação 167, né, que é do filósofo, que já foi contemplada em relação ao restaurante popular, né, do filósofo, já existe. Então, já foi contemplada há tempo anterior e ela acabou entrando aqui. Pode retirar, então, a 192, que fala sobre isso. No mais, todas as indicações aqui, indicações importantes, né, para que possa a cidade de Anápolis, né, levantar aí cada dia mais nas suas modernidades aqui, né? A gente fez uma indicação aqui para o cabeamento, né? Já está na hora da gente trabalhar essa hipótese, fazer uma análise, estudos aqui técnicos, para que a gente possa colocar esses cabeamentos, né, de forma subterrânea. Já vários municípios já existem isso, então nós temos que pensar além, nós temos que pensar bem, porque já tem um trabalho aqui, já tem uma lei que faz com que o cabeamento que esteja aí jogado, arrebentado, possa ser retirado, tem que ser identificado. Mas é importante a gente pense também em modernidade, que esses cabeamentos possam começar a serem subterrâneos e aí sim dar uma visibilidade para a cidade, uma qualidade, né, uma qualidade até mesmo de segurança, porque os cabeamentos externos, aéreos, eles podem causar acidentes, podem arrebentar, e a gente viu aí que não funciona mais. Então, tem uma indicação nesse sentido para que o governo, o novo governo aí, possa avaliar e estudar os cabeamentos subterrâneos.
Obrigada, vereador policial federal Swender. Os requerimentos ainda em discussão. Não havendo mais discussão, colocando em votação, votação nominal, os contrários se manifestem. Requerimentos, indicações e moções aprovados. Já encerro a ordem do dia e abro as comunicações com o vereador Divino Santa Cruz Coríntios, inscrito.
Comunicado, presidente.
Obrigado, presidente, mais uma vez. Gostaria aqui só de parabenizar a mesa, que hoje ela está mais elegante, né? E em nome de vocês, e parabenizo todas as mulheres, né? E dizer que, quem sabe, na próxima gestão da Câmara, só podemos ter uma mesa repleta de mulheres aí, já tem meu voto, posso contar com isso, viu? Tá? Presidente, só para título de informação, a World Sport é uma empresa que faz o gramado ali do Jonas Duarte. E a gente recebe muitas reclamações da condição do estado do gramado do Jonas Duarte. Mas também a gente recebe reclamações que estavam atrasados os pagamentos, ainda continuam atrasados os pagamentos. E eu quero aqui parabenizar a secretária de Assistência Social, Jordânia, né? Que não morro de amores por ela, porque no primeiro encontro que a gente teve um embate muito duro, mas desde César o que é de César, uma mulher competentíssima e que já fez ali um cronograma de pagamento e vai estar efetuando o pagamento da World Sport, que cuida do gramado Jonas Duarte ali, o mês de agosto, setembro e novembro. São 3 meses aí da gestão anterior que a gente está conseguindo liquidar. Bolsa Atleta, a World Sport recebe até o dia 20, viu, gente? Pode fazer compromisso aí. Bolsa Atleta, novembro e dezembro, que é uma demanda que a gente tem muito no nosso gabinete, dos atletas que representam a nossa cidade de rendimento e de iniciação, que fazem compromisso com esse dinheiro. Será pago também até o próximo dia 15, viu? Bolsa Iniciação Esportiva, janeiro e fevereiro, será pago também até o dia 20. As quintas terapêuticas já receberam o mês de janeiro e fevereiro, mas algumas estão devendo prestações de contas, tem que se atentar para isso, porque a nova gestão trabalha da maneira correta, só vai pagar quem realmente estiver legal, tá? Então é isso, presidente, parabenizar mais uma vez aqui a secretária Jordânia pelo trabalho que ela está desenvolvendo ali. Toda vez que procurei, ela foi muito solista, tivemos um embate no primeiro encontro ali, mas a gente vai superar isso daí e a gente vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Devolvo a palavra, presidente.
Comunicando.
Muito obrigada, vereador.
Obrigado.
É,
Abra agora, ainda nas comunicações, vereador Rimes Júlio.
Obrigado, presidente, em exercício. Bom dia a toda a comunidade que acompanha essa sessão, a imprensa, os nobres pares. Eu inicio a minha fala nas comunicações, primeiro saudando as nossas vereadoras mulheres nesse mês dedicado a elas, em especial a vereadora Cleide Lário, procuradora desta casa, presidenta em exercício, a vereadora Capitã Elisete, a nossa presidenta Andréa Rezende, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís da Aspan e também as mulheres competentíssimas que nos ajudam aí na nossa assessoria, em especial as que se fazem presente hoje nessa casa, a Lara Sartim, a Iraides Ribeiro, a Laís Lessa, a Luísa Guimarães, a Mariane Terêncio. Eu aproveito também as comunicações, presidente, para comunicar aí a nossa ascensão à presidência da Comissão Permanente desta Casa de Meio Ambiente e Saneamento, uma comissão que foi criada recentemente e que eu julgo que nesse momento é uma das principais comissões da Casa, pelo debate que a gente vive hoje, pelo momento, pela emergência climática. Esse é um ano que nós vamos ter a... Estamos tendo a Conferência Estadual do Meio Ambiente em Goiânia, está acontecendo. Vamos ter a Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, em maio, e vamos ter a Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília e a COP30 no final do ano em Belém do Pará. Então, colocar o nosso trabalho lá à disposição, agradecer os colegas que compõem essa comissão, o vice-presidente, vereador Ederson Lopes, a vereadora Capitã Elisete, vereadora Celiane da SOS e o vereador professor Alex Martins. Mas também, presidenta Andréa, aproveitar para fazer um convite. Hoje, à noite, às 19 horas, nós convocamos uma audiência pública com os sindicatos e com os servidores públicos para a gente debater as demandas, as reivindicações da categoria. Enquanto vice-presidente da Comissão dos Direitos do Servidor e do Trabalho, a gente está promovendo aí logo mais, às 19 horas, nesta casa, uma audiência pública com os sindicatos e com os servidores. Vamos debater o reajuste que foi dado recentemente pelo Executivo, de 4,83, e a cobrança, a reivindicação deles pelo reajuste de 15,22%, além de outros direitos inerentes às categorias em particular, aos agentes comunitários, aos vigias, às merendeiras, enfim. Então, eu quero convidar os colegas vereadores e vereadoras, aqueles que puderem se fazer presentes, e a toda a comunidade, todos os servidores que nos acompanham para participar da nossa audiência pública às 19 horas. E, em breve, quero fazer um pronunciamento falando aí sobre o que foi tratado nessa audiência. Sem mais, presidenta, agradeço, devolvo a palavra.
Comunicando.
Comunicando.
Obrigada, vereador Rimes Júlio. Eu desejo muito sucesso na condução dessa comissão, competência o senhor tem e também muita afeição ao tema. Eu fico muito feliz de ter sido um dos temas que nós conversamos ainda para assumir essa legislatura e o senhor está conseguindo agora alcançar essa presidência. Tenho certeza que fará um excelente trabalho. Vereador Jackson Charles.
Presidente, eu quero fazer uso desse tempo apenas para tirar, esclarecer de fato a dúvida suscitada sobre a questão das indicações e também dos requerimentos. O artigo 137, eu quero dizer que eu tenho orgulho de dizer que quem introduziu a figura de indicação nesse regimento fui eu, através de uma emenda minha, porque nós tínhamos muitos problemas quando nós fomos alterar o regimento, nós tínhamos dificuldade exatamente com projetos que não eram de iniciativa do Legislativo e o vereador não tinha uma ferramenta que pudesse sugerir ao Executivo. Então, quando nós criamos isso, tinha esse objetivo. E o artigo 137 diz: a indicação é a proposição em que o vereador sugere ao Poder Executivo a adoção de providências, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto
sobre a matéria de sua iniciativa. Ponto. A confusão aqui é o seguinte, o parágrafo único diz, as indicações aplicam-se às mesmas disposições concernentes aos requerimentos quando cabíveis. Quais são isso? Quais são elas? Referente ao artigo 136, quais são? Ela diz que o requerimento precisa, os requerimentos mencionados deste artigo serão todos escritos, poderão ser apresentados antes da sessão e também durante o pequeno expediente, etc. Ou seja, esse artigo diz de procedimentos e não daquilo que é o papel da indicação, o teor. Então, a diretoria legislativa assumiu a responsabilidade aqui de que, às vezes, eles não estão tendo força para poder fazer esse discernimento e devolver ao vereador. Vejo que a senhora, na condição de presidente e a mesma vereadora, possa fazer, inclusive, um comunicado à diretoria legislativa para que ela cumpra aquilo que está disposto no artigo 137 do regimento, para que não se confunda o papel da indicação e o papel do requerimento, para que a gente, inclusive, valorize o objetivo ao qual ele foi criado, que foi a indicação, e não misture o papel ou o teor de um requerimento com a indicação. Eu não sei se eu consegui ser claro e ser bem entendido, vereador. Muito obrigado.
Tem a parte da comunicação, mas uma questão de ordem, já que é um texto do regimento, vereador, na essência, e assim como o diretor legislativo conversou aqui comigo, a essência da ideia, da indicação, ela é perfeita. O texto é horrível. O texto do regimento interno, ele é muito omisso e ele não explica. Então, talvez, precisaremos alterar o texto do regimento interno, porque o texto realmente ele não deixa claro a essência e a ideia que o vereador teve quando sugeriu a alteração do regimento interno. Então, Jackson, eu entendi a ideia, porém o texto ele não é claro. Obrigado, eu vou falar.
Eu concordo que o texto é aberto, mas quando a gente interpreta a essência do que o artigo 137 fala, que é o espírito da lei, né, que se fala no direito, o espírito da lei quer dizer que criou-se uma ferramenta diferente do requerimento para proposituras diferentes que nós não tínhamos atendido. Eu concordo com o entendimento do vereador Jackson Charles, que ali se trata de procedimento, né? De como que nós estaremos inspirados na questão de ser escrito, na propositura que teria que ser votado. Eu acho extremamente interessante, porque aqui na presidência e a mesa diretora entende pela otimização dos trabalhos. E não faz sentido a gente utilizar de uma ferramenta para atingir outros meios se nós temos os requerimentos que são votados em bloco. Vamos analisar essas questões, foi muito pertinente essa ponderação de vocês. Vereador Jacques.
Só para finalizar a fala do vereador, nós também respeitamos a falta de compreensão do vereador Ederson daquilo que expressa o artigo. Mas acho que, para melhorar o entendimento do vereador Ederson, se for necessário a gente deixar mais claro no artigo, que fique mais entendido para que o vereador Ederson e outros vereadores possam entender a essência e o motivo ao qual foi criada a indicação, podemos fazer também, não tem nenhuma...
Comunicado, presidente.
Tréplica. Tem tréplica, você não vai falar comigo, não. Tréplica. Falta de entendimento,
né? Tem tréplica, não, né?
Presidente, questão de ordem. Tem réplica, tem réplica. Tem questão de ordem, não.
Tem ordem.
Vamos ficar aqui até 2 horas da tarde. É questão de ordem, viu, vereador Fred? E, de acordo com a essência da lei, presidente, todas essas indicações estão prejudicadas. Se, de acordo com a essência, todas as indicações aqui hoje apresentadas e lidas estão prejudicadas. Então, a falta de entendimento não é só desse vereador que fala, mas é consenso. Então, precisa melhorar o texto. Devolvo a palavra, você não vai falar no último, não.
Não existe demérito nenhum na questão da análise pela diretoria legislativa, se elas são pertinentes ou não, e eles serão analisados. Vereador Policial Federal Suender já tinha pedido pelas comunicações também.
Comunicado também.
Utilizar espaço da comunicação apenas para desejar melhoras para o nosso prefeito Márcio Correia. Como líder do PL aqui na Câmara Municipal, quero passar a mensagem do PL Municipal, do PL como todo, desejando aí melhoras ao nosso chefe do Executivo e oferecer solidariedade a todos os familiares também, a Carla e ao próprio Márcio aí, né, que o PL está unido em orações aí pela recuperação do nosso prefeito aí, que faz parte dos quadros do PL aqui na cidade de Anápolis. Então, ao Márcio Correia, prefeito, né, desejar aí melhoras oferecidas aí por mim, né, policial Pedro Suender, e pelo PL municipal, através dessa liderança aqui em Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Suender Silva. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Antes de propriamente discorrer sobre as comunicações, só para colaborar com os colegas, o vereador Wes, o vereador Jackson, na verdade é uma questão de técnica legislativa. Quando se produz um dispositivo legal, ele tem uma finalidade, um objetivo. Isso se fala interpretação teleológica. Então, qual que era o objetivo da indicação? É justamente o previsto na emenda do vereador Jacques, distinguir os requerimentos convencionais para que possam realmente serem aqueles com maior projeção. Então, aquele dispositivo que o vereador citou diz respeito ao procedimental, né, e não ao objetivo. Mas é bem importante a discussão para que nós possamos aperfeiçoar na revisão do regimento interno, não só esse dispositivo, mas tantos outros. Mas, de fato, as indicações elas são mais restritas e cabe aí a interpretação como visando o que realmente visava o dispositivo, né? É a interpretação teleológica do dispositivo do regimento. Mas, presidente, eu quero comunicar aqui, agradecer ao secretário Von, as equipes que já estão em manutenção da iluminação, hoje, no Jardim Progresso, no Vila Bela, no Parque Iracema, no Vila Harmonia, Conjunto Mirage, Jardim das Américas, primeira etapa, e Vila Jardim. Levando em consideração o número de reclamações, outra equipe também já encaminharam ao Vivian Park, Residencial Morumbi, Copacabana, Gibran e Caristópolis. E outra equipe nas situações mais emergenciais. Portanto, aonde estava com o maior número de demandas, estão sendo priorizadas. Eu acredito aí que em 15 dias nós teremos praticamente toda a cidade com a manutenção em dia. E fazendo justiça ainda, quando nós falamos aqui na demanda reprimida de mais de 2 mil, não quer dizer aqui que a equipe da iluminação anterior ela era missa, não, é dificuldade mesmo de demanda, e eu quero registrar aqui que nós tivemos sempre um atendimento com muita presteza do servidor Pedro, eu não posso deixar de registrar esse, que sempre nos atendeu, sempre as demandas existem dificuldades, as demandas são muitas vezes reprimidas, e às vezes faltava algumas condições, mas é bem verdade dizer que sempre nos atendeu de forma muito, com muita presteza e buscando atender com a maior celeridade possível. E agradecer ao secretário Rony e dizer que nós estamos otimistas para os próximos dias, a cidade está toda com a manutenção em dia na iluminação. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Gervano. Não havendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Muito bem, Marcos. Concluída, então, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a primeira do mês de março, hoje, uma sessão.